Fala galera, tá começando mais um Lugar 18, sou Cristiano Zoucas e lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí, doutor Zoucas? E ainda, né, cara, estamos naquele assunto, que é o assunto do momento, Magé. Entrou no mapa,
Por um segundo eu achei que você ia falar quarentena.
Não, aí... quarentena
já passou.
Não quero nem falar mais de quarentena.
Isso já não
cara.
É mais Trend Topics, Trend Topics agora é Magé.
É.
Pois é,
a quarentena.
Então, o que acontece? A gente fez aquele programa especial, né? O Hangar 18 Extraordinário. E a gente falou, na época, coisas que estavam sendo faladas na época, né?
Sim.
Passado um tempo, muitas das coisas que a gente falou ali já tinham sido já provadas que eram fakes, outras verdadeiras e tal. Então, a gente decidiu trazer hoje aqui para dar um ponto final nessa história, se é que é possível, porque... No momento da gravação hoje, a gente tá sabendo de outras histórias.
Sim.
A gente chamou o Cristiano Gonçalves, que é um dos ufólogos que foi lá investigar na frente da fábrica da Embel, né? O que tava
acontecendo
lá.
E ele foi lá com outro ufólogo, que é conhecido no meio ufológico, o Arthur Sérgio Neto, que é um cara que investigou bastante lá na Serra da Beleza também. Inclusive, tem programa do History Channel aí que ele aparece.
Sim, do Carona... De carona com os OVNIs.
De carona com os OVNIs, exatamente.
E ele também investigou também outros casos, por exemplo, ele também foi lá em Baipendi investigar. Ele tem muita história, mas não foi só ele, também foi o Júlio, foi o Ribamar Menezes. Enfim, foi um pessoal lá em Magé investigar.
Eles têm um grupo, né? Como é que é o nome do grupo deles?
Vigília na Serra, né?
É
o grupo deles. E acontece que o Cristiano, ele tava lá no dia que aconteceu aquelas explosões todas e tal. E a gente bateu um papo com ele no domingo, que foi dia 17, né?
Isso.
É, a gente vai então conversar com o Cristiano pra gente debater as coisas que aconteceram até o domingo, né? No caso, dia 17, né? De maio de 2020.
Pode ser que saia alguma novidade aí até o dia do programa sair, né?
É, então, até hoje a gente tá gravando essa entrada do episódio na segunda-feira, dia 18. Então pode ser que tenha acontecido outra coisa aí que a gente não saiba ainda. Enfim, vamos lá para os nossos recadinhos da Ave Mãe?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então, Ribas, fala pra mim, o que a gente tem de novidade aí no mundo da nave mãe, da nave louca?
Então, a novidade é que a nossa nave mãe tá lotada, né, cara? Tá titubeando pra voar.
Tá saindo gente pela escotilha, né?
Sim.
Pois é.
Então, o recado é o seguinte, o nosso grupo no WhatsApp tá lotado, não tem como entrar mais gente lá. O WhatsApp tem uma limitação de usuário, né? De 257 pessoas só.
Pois é. Eu até pensei em fazer um outro grupo, só que tem um problema. Se eu criar um outro grupo, as pessoas do grupo 1 vão pro grupo 2. Todos os grupos que eu conheço, de tudo, de galera de apoia-se, de outros podcasts, de outros grupos de ufologia, tem esse problema, né? O cara lota um grupo, aí o cara cria o segundo grupo. Só que o pessoal do primeiro grupo vai pro segundo grupo. Então fica dois grupos lotados com as mesmas pessoas.
Pois é, aí é um paliativo. Porque
vai
todo
ter uma
dia
pessoa...
chega gente nova, né?
Pois é, então o que a gente pensou? A gente agora tá com um grupo do Telegram, e o Telegram não tem limite de gente.
Na verdade tem, 200 mil usuários. O dia que a gente chegar a 200 mil apoiadores, a gente paga dois caras pra fazer o hangar no nosso lugar e a gente vai morar em Muskoka. Numa casinha, num casarão na beira do lago.
Pois é.
Né? Não, cara, na minha cabeça eu vou estar sentado na varanda... Só com um macacão, sem camisa por baixo, com um chapelão, com uma espingarda e um porco sentado do meu lado.
É, 200... carinho
na cabeça do porco, sacou?
200 mil apoiadores, cara. Pô, o cara realmente... Haja ufologia, hein?
É,
bom,
pois é.
Então, por isso mesmo, a gente pensou, cara, o Telegram é boa, porque cabe gente pra caramba. Quer dizer, é quase um número infinito. Não chega a ser infinito. E a gente tá com bastante gente lá já.
Sim.
Então, se você tá ouvindo a gente... é apoiador e não tá conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do Telegram, o link tá na descrição do Apoia-se. Só quem é apoiador tem acesso ao nosso blog. E lá no nosso blog tem uma única postagem que é exatamente explicando como faz pra você entrar no Telegram e tem um link lá. Então você entra lá pro seu celular, Você vai lá no blogzinho e você vai ver. Não, tem gente que tá achando que vai, tipo, que é automático, né? A gente já conversou sobre isso.
Eu recebi um e-mail ontem. Recebi um e-mail ontem de um apoiador falando assim: poxa, eu apoiei, mas até agora não recebi nenhum e-mail pra entrar no grupo. Então, assim, só pra gente esclarecer, a gente não manda e-mail pra entrar no grupo, né? O link do grupo tá num post dentro do Apoia-se. Quando você vira apoiador, esse post desbloqueia pra você.
Exatamente. Você virou apoiador, vai abrir uma página justamente com o nosso blog. E esse blog tá lá escrito, links úteis.
Exato.
E aí lá você e clicou, tá lá. Entrou. Não tem erro. Mas não vai vir uma secretária eletrônica falando, olá, novo
usuário. ET, né? Ou um ET pilotando uma nave, puxando.
Pois é. Alguma coisa assim, não é automático. Então só pra você saber.
Pois é.
E é isso. O que mais que a gente tem de recadinho?
Então, Zoukas, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente tá falando das instruções lá do nosso Apoia-se pra agradecer e mandar um beijo pra todos os nossos apoiadores aí, a galera que tá viabilizando o Hangar 18. Né?
Pois é.
A galera que acredita no projeto com a gente.
Com certeza. A gente quer esperar melhorar essa lance da pandemia pra gente finalmente botar as nossas ideias em andamento, né? Fazê-las funcionarem. A gente tá com muitas ideias legais, mas agora não tá dando, porque não tem nada. Não tem
tá ninguém. Tudo parado, né, cara?
Todos
tá
os serviços estão parados, então a gente também não consegue.
É.
Mas eu queria então também agradecer, em nome do Hangar 18,
isso.
todos os velhos ufofofos que já estão com a gente já há um tempão, o pessoal lá.
E a galera que tá chegando.
E os novos ufofofos, né?
Sim, exatamente. E lembrando que o seu apoio não é um ticket pra entrar num grupo simplesmente, né? É um apoio pro projeto.
Exatamente.
Se você não quiser entrar pro grupo, você não precisa.
Pois é.
Entrar pro grupo.
Se você entrar pro grupo e ver que não é tua praia, não sei, a galera estranha, esquisita, que fala de reptiliano, mentira, não falam de reptiliano, mas você achar que, pô, não é a minha praia isso aqui, quero sair, pô, não precisa tirar o apoio. O apoio é pro podcast funcionar, entendeu?
O apoio, se você gosta do Hangar 18, do projeto e quer ajudar, o apoio é isso.
É,
né?
Isso.
O grupo é um plus que a gente colocou lá pra galera entrar, interagir, trocar ideia, né?
Uhum.
E assim, a gente tá lá no grupo, nos grupos também, eu e os Zoukas, a gente tá sempre lá interagindo com todo mundo.
E além disso, a gente também agora, a gente vira e mexe, a gente tá fazendo bate-papo no Discord. É legal, é bacana, você tá lá.
Sim, muito legal, inclusive, né? A gente tem feito o quê? Quase toda sexta-feira tem, né?
Pois é, quase, pelo menos final de semana a gente tá sempre lá conversando com a galera, enfim. Vale a pena você estar lá pra bater um papo com a gente.
Sim, bate-papo de alto nível.
Exatamente, mas se não puder...
Tatu bola, lobisomem, tem tudo.
Tatu bola. Tatu bolinha, não confunda. Além disso, a semana também recebi muitas informações novas sobre a vida do Tatu Bolinha. Eu sei que o podcast não é sobre vida animal, mas a gente precisa dar atenção pro Tatu Bolinha, porque... Como eu falei na postagem do Instagram, todos os dias, milhares de tatu bolinhas são mortos por crianças.
Olha,
né? E dizem que, inclusive, tatu bolinha tá raro de se ver hoje em dia, principalmente no Brasil, é que nem tatuí, você não vê mais. Já foram todos comidos.
É,
né?
Sério,
é? Pois sério. Pois é, mesmo? Não tem mais. A última vez que eu vi tatuí, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade.
Mas
então,
quanto tempo
assim,
tu não vai na praia também?
É verdade. Agora você me pegou. Agora você me pegou.
Aquele bronze bonito de escritório, pô.
Agora eu tô com bronze canadense, branco.
Pois é, cara. Parece frango cru, né?
Bom, uma coisa é certa. Obrigado por apoiar a gente e bem-vindo a galera nova que veio depois do Caso Magé, que veio uma galera nova aí por conta do Caso Magé. Começou a apoiar a gente, então o pessoal novo aí, seja muito bem-vindo. Embaúra.
Embaúra pra vocês aí.
Vamos lá para nossas notícias da semana?
Vamos nessa.
Você está ouvindo.
E aí, Zoukas, quais são as novidades aí da semana que a gente conseguiu acompanhar aí do conforto
então,
do nosso lar?
Pois é, o que acontece, cara? Parece que a semana passada, né, no caso, os Estados Unidos finalmente revelou a bandeira da Space Force, né? Eu tô com a mão no peito, assim, tipo aquela bandeira americana tocando no fundo, assim, porque realmente eles acham que realmente a Space Force é o futuro da guerra, né? Poderio bélico, a soberania americana agora se dará no espaço, né?
É a guerra nas estrelas vindo aí.
Agora realmente é o futuro, é guerra nas estrelas. E aí eu fiquei pensando, né, cara, eu não sabia qual o real motivo disso. Por que espaço? Por que agora espaço, né? Uhum. E aí eu tava lendo, cara. Primeiro deixa eu falar sobre essa notícia, né? Realmente os Estados Unidos, o Trump, ele revelou pro mundo inteiro como é que é a bandeira. da Space Force. É, e aí todo mundo sacaneou, porque tá a cara da bandeira do Star Trek, né, Ribas?
Porra, igual, cara. Igual.
Tá igual,
só
igual.
Não tem aquela curvinha, né?
É, aí teve um político, um americano, falando, oh, nada a ver, gente. Essa bandeira, esse símbolo já existe desde 2005.
Aí a pessoa, Star Trek existe desde quando?
Porra, muito mais tempo.
Porra.
O cara tentou defender da pior maneira possível.
É porque na cabeça dele só deve existir os remakes, né, do Star Trek.
É, não sei, cara. Vai saber que se passa.
Que é mais e recente.
Aí, é, pois é. E aí acontece. É, eu fiquei me perguntando por que do Space Force. Tá, beleza, ele vai fazer uma. Vou botar soldado no espaço, mas quem é o inimigo, né? E aí, o que eu tava lendo? Parece que a Rússia e a China começaram já a articular uma coisinha aqui, outra ali, dando a entender que vão começar também a botar alguma coisa no espaço.
Valeu? Sim.
Por que disso tudo? Os Estados Unidos precisam defender os satélites deles. Entendeu?
Ah, olha aí.
E se você, por exemplo, você quer acabar com os meios de comunicação, GPS, coisas do tipo, você vai lá e manda um mísselzinho lá num satélite americano, acabou com os caras, entendeu? Então, realmente, precisa se defender os satélites americanos.
Ou hackear maneira... também o satélite, né?
Pra roubar informação, olha aí. Pode ser, ou hackear, enfim.
Manda um robozinho lá, ó.
É, às vezes não precisa, né? Às vezes da Terra mesmo você consegue, talvez, hackear. Eu não sou hacker. Não
acredito que sim, cara.
Pois
é. Consigo sim.
Mas acho que a ideia do Trump, dessa Space Force, é defender os satélites americanos, entendeu? De qualquer ameaça russa ou chinesa, né?
Sim.
E, ao mesmo tempo, o Putin achou isso um absurdo, né? Tipo, como assim você vai defender os seus satélites? Você tá achando que a gente vai destruir eles? Lógico que não.
Ah, é, o Putin aquela, é um...
aquele papinho, né? É, mas fica nessa... Fica um alfinetando o outro, né, e tal. Mas
é Guerra
não sai
Fria,
disso.
Né, cara? Isso aí é Guerra Fria.
Graças a Deus não sai disso, né? Porque realmente a gente não quer outra guerra. É, mas de qualquer maneira, pode ser que o futuro das guerras aconteça no espaço. O que eu vou te falar, não é má ideia não, porque deixa a galera aqui na Terra numa boa, entendeu? E aí rola o...
A gente só vai ficar sem internet, né?
No máximo pode ficar sem internet. Mas assim, pô, não é tipo vão lançar uma bomba nuclear no meio de Nova York. Acontece a guerra lá em cima, né? Um atirando no outro de laser e tal. É bem maneiro. Esteticamente é maneiríssimo, né? Você vê uma guerra no espaço.
Sim.
Mas é legal porque não destrói cidade, entendeu? Você não vê lá a Segunda Guerra, as cidades todas destruídas e tal. É, deixa a guerra acontecer pelo menos lá no espaço.
Quero comentar um negócio em cima disso tudo aí que você falou. Eu lia muito quando era moleque, era super interessante. Era a minha revista favorita, né?
Ah, era bem da maneira.
Só mesmo. Que eu comprava ela usada, porque eu não tinha grana pra comprar a nova.
Uhum.
Então eu ia
era
no sebo, nem sei se tem sebo hoje em dia. Eu ia no sebo e comprava usada. É, mas eu li na revista super interessante, lá no início dos anos 90, que eles já estavam falando disso aí, dessa guerra nas estrelas aí. De proteção de satélite.
É uma coisa que eu realmente não lembro não, mas
dizem
faz
que
sentido,
era o futuro,
né?
Sim, sim.
Faz sentido, porque a quantidade de satélites que a gente tem hoje em dia não tá de brincadeira não, né?
Inclusive pra interceptar a bomba.
Pois é.
Eles citavam um grid de satélite com armas, né? Que poderiam ser acionadas remotamente pra interceptar bomba, interceptar meteoro, sei lá. Isso aí já é coisa de filme, né?
É, tipo a Kira, aquele Proton Cannon, aquele raio vem e destrói tudo também, né, no espaço.
Sim.
É uma...
Mas pode ser que a gente chegue nisso aí, né, cara, em breve.
Pode ser, pode ser.
Tecnologia já tem pra isso, né?
Eu não sei, mas pode ser que tenha. Eu não sei se um canhão de prótons gigante que vem do espaço já é possível, não, mas...
Não, mas você tá falando tipo Estrela da Morte?
Não Estrela da Morte, tô falando tipo do Akira, que é um satélite que fica orbitando na Terra. E aí acho que ele vai acumulando energia, né? E ele manda um canhão de luz, assim, e esse canhão de luz tipo, destrói como se fosse uma bomba atômica, entendeu?
Eita, isso aí acho que não tem, não. Isso aí acho que só no Akira mesmo, por enquanto.
Estrada da Morte, muito menos, né? Mas...
Ah, não, sim. Mas muito maneiro, cara. Muito interessante isso aí.
Pois é. Não, vamos ver então, porque é o Pentágono lançando esse negócio dos OVNIs, né? Admitindo e tal.
É engraçado que foi logo depois, né?
É, aí logo depois teve esse negócio aí. Fica meio estranho, né? Parece que, tipo, pô, será que uma coisa tem ligação com a outra? A gente tende sempre a tentar ver uma conexão. Talvez não tenha, talvez seja só coincidência. Mas pode ser que tenha, né?
Pois é. Agora, cara, ao mesmo tempo que tem esse Space Force agora aí, eu tenho a sensação, eu não sei se quem tá ouvindo aí tem também, ou se você também tem. Eu fico com a sensação de que a gente ainda tá meio que engatinhando na exploração espacial, sabia? Eu não sei, cara, pode ser ignorância minha, mas tudo que eu
sim,
vejo...
mas a gente tá...
espacial... Cara, a ISS, tu vê foto da ISS, parece que ela foi feita com papel celofane e papel alumínio. E papelão. É.
Não, mas assim, a ISS eu acho oposto, na verdade. Eu acho muito bem feita. Tudo bem que, assim, visualmente não mudou desde que o ser humano começou a brincar no espaço. Os foguetes, as estações espaciais têm a mesma cara. Mas talvez porque elas não precisaram evoluir nesse sentido. É. Eu acho que elas evoluíram de outra maneira, em telecomunicação, velocidade de informação e tal.
Software, né?
É, hoje em dia os caras usam internet lá de cima. Eu tava vendo o vídeo do cara, sim, o cara lá no cubículo dele, onde ele dorme, brincando lá de internet e tal, escrevendo pra família. Então, assim, pode ter evoluído da parte tecnológica, né? Mas visualmente sim, é a mesma coisa, né? Agora, realmente falta muito, né? O ser humano precisa... chegar a Marte, pensar em fazer terraformação, plantar batata lá em Marte. A gente falou disso, né? Plantar batata em Marte. É, falta bastante coisa ainda.
Pois
e quem sabe futuramente, sei lá, criar um motor de dobra espacial e começar a ir para os outros planetas aí.
É que pra mim, assim, eu não sei, cara. Eu ainda não li muito a fundo essa parada da Space Force. Eu não sei dizer o que realmente é, né? O que eu sei... se resume ao que você falou e a bandeira Star Trek, né?
É.
Mas me parece que os caras estão querendo voar antes de aprender a andar, sacou?
Então, justamente o que eu falei, a impressão que dá é que, assim, tá muito cedo pra se ter uma força militar no espaço, sabe? Tipo, qual o sentido de botar soldados? Tipo, o que tinham que fazer, sabe? Me explica, são várias naves, é uma nave com um soldado, vai ser foguete, lançando foguete lá do ônibus espacial. Qual é o negócio? O que é Space Force?
Ou assim, pode ser pauta política também, né? Pra ficar marcado na carreira do Trump como presidente. Ah, porque eu lancei o Space Force assim, durante meu mandato, sei lá.
Realmente a impressão que dá é que, assim, eles estão dando os primeiros passos e talvez seja realmente uma coisa realmente militar no espaço. Pra mim, falta. A gente vai guardar novos capítulos aí sobre isso, mas
sim,
a gente vai acompanhando aqui. Vamos então pro nosso relato da semana aí?
Vamos lá.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Ribas, hoje a gente, como a gente falou na semana passada, a segunda parte do relato do Carlos, né? Se você não ouviu, semana passada, então, teve esse relato do nosso amigo, nosso ouvinte, Carlos, e ele resolveu mandar a segunda parte também pra gente agora, pra gente dar uma olhada e avaliar. Então,
isso, tem uma galera pedindo, inclusive, nos comentários, né? Lá
teve,
no Instagram.
Muita gente pediu pra continuar e tal. Então, vamos dar uma escutada aí no relato do Carlos, depois a gente comenta.
Vambora.
Bom, pessoal, boa noite aí mais uma vez. Agradeço mais uma oportunidade aí. Pessoal do Hangar 18 aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Bom, dessa vez eu queria contar meu terceiro relato. É, para quem se lembra, eu sou o Carlos, o ex-paraquedista, hoje bombeiro, ainda residindo em Minas Gerais, no ano de 2006. Não sei porque eu ouço até hoje, no meio do campo ufológico, muitas coisas sobre esse contexto aí, no ano de 96, né? E o que que acontece? Nessa época, eu ainda vivia com a minha ex-esposa, já pai de duas crianças, né? Hoje eu tenho quatro filhos. Na época eu tinha só os três, né? Um menino mais velho e os dois do meio. E aí, eu morava num condomínio, eu sempre gostei de morar em sítio, casas com quintal de terra, pomarzinho, essas coisas. Então, sempre morei em condomínio. Morava num condomínio ainda na cidade de Camanducaia, né? O local do meu segundo relato, né? Perto da cidade do primeiro relato ali, aproximadamente 12, 15 quilômetros. Uma determinada hora da noite, eu tinha chegado da igreja, inclusive. Fiquei um bom tempo conversando com a minha esposa lá sobre as coisas da igreja mesmo, papo comum. E a gente resolveu dormir. Eu não tenho preciso a hora que era, mas eu acredito que deveria ser uma meia-noite, meia-noite e pouco. Esse local onde a gente morava, desse relato, um condomínio assim, onde só tinha sítio mesmo. Então as casas não eram bem espaçadas uma das outras, né? Não tinha muito vizinho perto nem nada. Enfim, a gente foi se deitar. Acredito que era uma meia-noite, meia-noite e meia, uma hora mais ou menos. E tudo bem, eu tenho mania de dormir de bruço, né? Decúbito ventral. Demorei um pouco para dormir, na época não me lembro se eu tinha celular ou não, pra, né? Hoje a gente tem mania de deitar e ficar fuçando e tal, mas não era o caso. E minha esposa pegou no sono. As crianças dormiram e tal. E eu tinha um Rottweiler. E bicho grotesco, né? Truculento, grandão, forte. Bicho bonito pra caramba. Ele, aquele dia, tava muito agitado. Desde a hora que a gente chegou da igreja. Agitado. Simplesmente latindo bastante. E aí, tratei do bicho e tal. Fui dormir. Quando deu essa... Era mais ou menos... Depois que a gente se deitou, uns 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, tudo mais uma vez, pela terceira vez, ficou tudo muito quietinho. E ali a gente escuta o barulho dos insetos, né, dos bichos e tal, tudo ficou muito quieto. Eu já, na hora, já me liguei. Falei, opa, tem alguma coisa estranha, porque o bicho já, o meu cachorro já tava estranho. E de repente fica tudo muito quietinho e eu conheço esse silêncio. Foi a hora que eu tentei chamar minha esposa já, fazendo uma força assim que eu não consigo nem descrever o tamanho dela. Eu sei que isso foi dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, porque ela não ouviu nada depois relatando. Então eu senti um zunido no meu ouvido, nos dois, bem alto, assim, a ponto de a visão chegar a ficar até turva, sabe? De tanto barulho. E eu já não consegui me mexer mais. Não foi, definitivamente não foi, porque eu estudei muito, muito para ter uma resposta em relação à paralisia do sono, coisa desse tipo. Não foi, definitivamente. Não foi uma paralisia do sono. Eu simplesmente não me mexia, eu só respirava e mexia os olhos. É como uma anestesia que não pega direito, sabe? Se alguém tentou me apagar, não conseguiu. Eu tava com... de decúbito ventral, né, de bruços, deitado com o rosto virado para a parede. E a gente dormia com a luz da cozinha acesa, porque o banheiro ficava lá do outro lado. Então, se precisasse levantar rápido por causa das crianças, né, tava tudo clarinho. Então, tomado por essa paralisia, eu pude escutar debaixo da minha janela perfeitamente alguns passos. O meu bicho ficou, ele latiu muito. Depois ele ficou quietinho, ficou bem quietinho. E depois ele, tomado por um silêncio ali, eu pude escutar os passos debaixo da minha janela. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que não é pela minha patente e nem por nada, porque gente grande também mente, mas assim, é meio que me causa estranheza até hoje relatar esse tipo de coisa. Mas eu, graças ao bom Deus aí, eu gozo de uma boa sanidade mental e física, eu não sou nenhum maluco. Eu sei perfeitamente, tenho uma ótima percepção de tudo que aconteceu na minha mente até hoje. E simplesmente alguém ou alguma coisa foi até a porta da cozinha da minha casa, abriu sem dificuldade nenhuma, e entrou lá no quarto. Pois assim, chega a ser engraçado, mas sabe, eu posso até jurar pela saúde dos meus próprios filhos. Aquilo se aproximou da cama e sentou na beira da cama. porque eu senti o colchão afundando. Como quando a gente está deitado, alguém chega e senta na beira da cama. Eu senti o colchão afundando. Não consegui, fiz uma força tremenda para gritar minha esposa, para tentar virar a cabeça e tentar ver alguma coisa. Eu só escutei murmúrios, né? Só como se fosse um cochicho, alguma coisa. Não consegui definir. Ali eu tive a impressão de só um ser ter entrado ali. Não consegui definir um idioma, nada assim. Só escutava mesmo o cochicho, um murmúrio bem baixinho. Quando esse mesmo ser que entrou no quarto, eu pude ver pela silhueta. Eu tava com o rosto virado para a parede, mas nas minhas costas a luz da cozinha estava acesa. Então eu pude ver a silhueta de algum ser, não vou falar dessa forma porque não tem outra explicação, se aproximando de mim na cama, quando pôde sentar, como eu disse, se sentou ou se encostou no colchão, não sei, e botou a mão nas minhas costas. O evento todo durou pelo menos ali uns 15 minutos, mas aquilo sentou e passou a mão nas minhas costas, mexeu na minha nuca, passou a mão na minha cabeça, nessa região occipital, região posterior da cabeça, atrás das orelhas. Mas era como se fosse fazendo um carinho, uma massagem, alguma coisa desse tipo assim. Não pude sentir nada além disso. Ninguém produzindo nenhum objeto, nenhuma beliscada, nada. Enfim, eu não sei nem definir nada. Como se simplesmente alguém tivesse sentado ali do meu lado e tivesse me examinando, não sei. E aquele zunido forte na minha cabeça. Bom, resumindo a situação. Da mesma forma que aquele ser entrou, sentou na beira da minha cama, levantou, foi-se embora. Pela silhueta, eu imagino que devia ter pelo menos... Apesar que o adolescente de hoje em dia é grande, né? A molecada tá tudo grandona. Mas eu imagino que devia ter ali um 1,50m, mais ou menos. 1,60m, mais ou menos isso aí. O tamanho do que seria uma criança aí de 12 anos, mais ou menos. Não pude ver nada além da linha da cintura, né? Abaixo da linha da cintura, aliás, só mesmo a silhueta ali do tórax e da cabeça. Me parecia ser normal, não tinha nada de anormal. Aquilo se levantou, saiu pela porta da cozinha e novamente pude escutar os passos por baixo da minha janela. Subi na escada, porque tinha uma escada ali do lado de fora, e eu ainda fiquei paralisado por pelo menos uns 7 ou 10 minutos, mais ou menos. Foi quando eu consegui me libertar dessa paralisia. Não sei de que forma, não sei se é psicológico, não sei se é químico, não sei se é físico, não sei. Eu sei que eu sozinho me libertei, não sei explicar como. A minha cabeça doía um pouco por causa daquele zunido que inclusive ficou no meu ouvido por pelo menos uma semana, salvo eu aí, mais ou menos. E gradativamente foi diminuindo. O meu cachorro ficou super estranho também. Ele só uivava e chorava, mas não latia. Também por um período de tempo, depois acabou voltando ao normal. Então, foi como eu disse antes, esse evento foi definitivamente um contato físico. E aí algumas pessoas me perguntam, né, se, com todo respeito a todas as religiões aí, as pessoas me perguntam, né, não, realmente foi um contato físico, porque eu senti tocar em mim, né, nas minhas costas, como eu disse, na minha nuca, na minha cabeça, atrás da minha orelha. Então, se fosse uma outra coisa qualquer, eu não teria sentido, imagino eu. E é isso, pessoal, depois disso eu fiz vários exames de sangue, raio-x, um monte de coisa. A única coisa que eu tenho é uma glândula sebácea, que nasce de tempos em tempos atrás da orelha direita, e debaixo dos meus braços são três carocinhos, mas ele aparece, tome, né? Às vezes de ano em ano, mas tirei raio-x, fiz de tudo, nunca apareceu nada, então eu imagino que não tenha me causado algo estranho de forma alguma. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade e a atenção de todos.
Então, Ribas, fala pra mim, o que você achou aí do relato do Carlos?
Pô, eu achei bem legal, cara.
Sabe o que é doido, assim?
Cara, será que quem tá ouvindo a gente fica esperando eu falar impressionante? Eu acho assim, né?
Às vezes, eu acho.
É tipo piada do Zorra Total, né?
É.
Você fica repetindo aquela palavra. que pega na boca do povo.
Não é brinquedo não, hein?
É tipo isso. A minha é impressionante.
Pois é. Então, o que acontece, cara? Eu tenho... sei lá, eu vou ser bem sincero. Eu acho que paralisia do sono é um negócio muito complicado e eu não sei até que ponto. Realmente, eu não sei até que ponto. A paralisia do sono pode ter ligação com abdução ou qualquer coisa ufológica. Eu digo isso porque eu já tive muitas, né?
Sim.
Hoje em dia melhorou muito, mas eu já tive muito durante minha...
Mas você acha que ele teve paralisia do sono?
Então, o que eu tô achando... Assim, eu não posso afirmar se ele teve a paralisia do sono ou não, mas pelo que ele descreve, é muito parecido com a paralisia do sono.
Uhum.
E na paralisia do sono, a gente escuta zumbido, a gente fica paralisado e às vezes abre o olho.
Então, essa do zumbido pra mim é nova. Eu não sabia que eu escuto zumbido na paralisia do sono.
Escuta o barulho... Um barulho que parece Doppler, sabe? Quando você faz o exame do coração, que você escuta aquele... barulho de corrente sanguínea, assim, sabe?
Parece
um chiado. Você escuta, é um barulho que vem da sua cabeça, assim. Realmente é muito alto. E assim, cada pessoa tem sensações diferentes.
Uhum.
Muitas são sensações parecidas, outras são sensações totalmente diferentes e cada um vai ter um negócio específico. A paralisia do sono é um negócio muito doido. Eu até queria trazer um dia aqui algum especialista em distúrbios do sono, porque a paralisia do sono é uma parada muito doida mesmo, cara. E realmente eu não sei se poderia ter a ver com ufologia, porque se você, por exemplo, gosta do assunto de ufologia, você lê muito sobre ufologia, vê filmes, né? Você tá ali com a sua mente toda hora vendo aquilo. Você dorme, tem paralisia do sono, depois você acaba abrindo o olho e tendo uma alucinação, né? Que pode ser alucinação, quando você começa a misturar o sonho com a realidade, muito possivelmente você vai ver um Grey no teu quarto. Mas não porque realmente tem um Grey no seu quarto, mas é porque você tá abastecido, munido de informação, né, do seu dia a dia sobre coisas GT, entendeu? E aí você teve a paralisia e aí você misturou ali os sonhos, né, de ET com a realidade.
Uhum.
E, cara, é muito real. É muito real. Eu já falei sobre isso aqui. E é só quem tem essa alucinação aí de misturar sonho com realidade sabe o quão real o negócio é. Né?
Eu não consigo fazer ideia do que é, porque eu nunca tive.
Que negócio. Você abre seu olho e aí você vê, por exemplo, um cabide com um chapéu e uma jaqueta. Né? E aquilo dali, sim, assim, com todos os detalhes possíveis e imaginários, um cara de jaqueta e chapéu vira, uhum, na hora. E não precisa nem ser, eu tô falando aqui, um cabide com jaqueta e chapéu. Pode ser qualquer coisa. Comigo, por exemplo, um tempo atrás eu tive um negócio desse que eu vi a cortina toda dobrada, assim, toda meio amassada, e aquilo dali na minha cabeça eu vi um rosto. Porque meu cérebro, meu cérebro, qualquer cérebro, né, tenta, tipo, fazer associações. O que que isso aqui se parece? Ah, isso aqui tá lembrando o rosto.
Uhum.
E aí você vai e forma um... Aí daqui a pouco você tá vendo uma cabeça voando no teu quarto. E aí você leva um susto, você leva um susto, acorda, abre o olho de verdade. Quando você vê, não é uma cabeça, é só um pano, ou a toalha, ou então a cortina dobrada de uma maneira esquisita.
Entendi.
É como é como se ele pegasse a sua realidade. E como você tá sonhando ao mesmo tempo, ele começa a... A palavra é essa, alucinar. Mas não significa que, tipo, a pessoa que tem isso é maluca. É, como ele tá falando, não sou maluco. Não, nem eu sou maluco. Quer dizer, eu posso até ser um pouco maluco, vai saber. Mas assim, não é uma coisa que defina você como um maluco clínico, né? Realmente são distúrbios do sono. Pessoas que têm, pessoas que são muito estressadas, ansiosas, que é o meu caso, né? Eu sou muito ansioso. Pessoas que, sei lá, se você comer antes de dormir e deitar com a barriga pra cima, você pode ter isso. Se você teve um problema, se amanhã você vai ter uma reunião importante, você pode vir a ter paralisia do sono.
Depende do estado psicológico, né, que você tá.
Depende muito da sua... Tem gente que tem um sono profundo e não sente nada disso. Eu tenho um sono muito leve e às vezes eu acordo e ainda tô sonhando. E aí eu vejo coisas. Mas eu sei que na minha cabeça, eu sei que tudo isso vem da minha cabeça, né? Eu sei que, na verdade, não é realmente uma cabeça de um espírito que tá flutuando no meu quarto. Entendeu?
Entendi. Mas você acorda no meio da paralisia? Como é que funciona o despertar? Eu tô perguntando porque...
Não, vou explicar o que acontece. Assim, primeiro, vamos lá. Existe a paralisia e existe essa alucinação, né, no caso.
Sim.
Uma coisa tá separada da outra, mas ao mesmo tempo elas se conectam, né? A paralisia é essa, você vai dormir e aí você deita, você começa a pegar no sono e de repente você tenta se mover, você tenta fazer qualquer coisa, você tenta respirar, abrir a boca, nada funciona, seu corpo tá dormindo. O seu cérebro mandou os hormônios lá do sono. Isso, você tá totalmente paralisado, porque você tá dormindo, seu corpo está dormindo. Mas entendi. A sua mente não, a sua mente está funcionando.
Entendi.
E é muito estranho, é muito ruim, porque você fica nervoso com a situação, você tá. Como é que você não consegue se mexer, né? Sua respiração é uma respiração de quem tá dormindo, aquela respiração profunda, sabe? Devagar e tal. Só que dentro da sua cabeça você tá, caraca, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo respirar rápido? E você fica nervoso, começa, né, dar um estresse, assim, né? E aí muitas vezes você faz essa força pra se levantar e não consegue. O meu caso, eu sei como sair, né? Eu sei que eu faço uma força pra levantar muito forte e levanto. Quando eu levanto, quando eu consigo sair, destravar, literalmente a palavra, né? Destravar, meu coração vai tipo a mil, fica tudo, muito rápido. E depois de um tempo, ai, paralisia, que saco. Aí eu viro pro lado e volto do. Tem gente que se acostuma com isso, tem a vida inteira, não tem problema. Tem gente que acha que é muito pesado, né? Realmente é, as primeiras vezes são esquisitíssimas. E aí tem gente que vai procurar ajuda e tal. Eu acho que se bobear tem tratamentos pra você amenizar isso. E muito possivelmente deve ser tipo tratamento assim, tipo ansiolítico, coisas pra você ficar mais calmo, e às vezes pra você dormir mais profundamente, né? Como no meu caso. Tem gente que, né, o cara não acorda por nada. O meu caso, se eu escutar um barulho, tipo, uma formiguinha andando no coisa, eu pulo desperto, entendeu?
Entendi.
Então, a gente tem que fazer um episódio só sobre paralisação, porque essa parte da alucinação que eu falei, quando você abre o olho, muitas vezes você abre o olho e você tá paralisado, você sabe que tá paralisado, e aí você começa a alucinar, os sonhos começam a invadir sua realidade. É justamente como se tivesse duas camadas, a camada da realidade que você tá vendo, e a camada do sonho. Então você tá, abre o olho, você tá vendo o seu quarto, de repente entra uma assombração aí pra te atormentar.
E nunca é um sonho maneiro, né, cara? Nunca você tá num cruzeiro,
nunca...
ou numa ilha paradisíaca, não. Tomando um drink, não. É sempre uma parada escrota.
Não, justamente não? Isso. Quando você abre o seu olho, normalmente você tá vendo o seu quarto.
Aham.
Né? Você tá vendo o seu quarto porque você abriu o olho. Entendi. Só que ao mesmo tempo, você tá sonhando. Então, o fato de você estar sonhando com o seu quarto ali na sua frente sempre dá uma brecha pra aparecer uma parada meio bizarra, porque geralmente quando você tá nessa situação, nessa posição, já é uma situação que você tá ansioso, você tá estressado, como eu te falei. Então não é uma coisa legal. Nunca... Tem um cara que eu conheci lá na época do Orkut, que falou que ele dominou tanto o... Eu acho que eu até falei isso aqui, mas eu vou repetir. O cara dominou tanto a paralisia do sono dele, que quando ele abriu o olho de madrugada, né, no meio da paralisia, ele começava a alucinar, ele falou assim, eu quero ver o Nirvana tocando na minha frente. Aí eu vi
o cara virou um X-Men, né? O cara conseguiu abrir um portal.
O cara... Não, e assim, é engraçado porque eu falando é bobeira, mas só quando você tem essa alucinação, você vê o quão real a parada é, né?
Uhum.
E aí você imagina o cara, tipo, não, eu escolhi ver o Nirvana, um show do Nirvana no meu quarto. Aí de repente entra o Kurt Cobain, hey, what's up, man? Isso aqui, aí entra e começa a tocar pra ele, sacou? É tipo isso. E, cara, é real. Tem como te falar outra palavra.
Mas você acha que o relato do Carlos tem a ver com isso?
Então, pode ser que tenha, entendeu? Pode ser que tenha, porque realmente, baseado na minha experiência com paralisia do sono, eu com certeza consigo imaginar a situação. Inclusive com barulho, com tudo, com cachorro latindo atrás, com... sabe?
Agora, então, é isso que eu ia falar. Ouvindo tudo que você falou, faz sentido. Só que pra mim, o que me deixa com a pulga atrás da orelha foi a reação do cachorro.
Então,
inclusive antes e depois, né? Segundo ele.
Então, os sons que você escuta também, nos seus sonhos, acabam tendo uma interferência, né, cara? Aquela parada assim, se você tá, sei lá, você tá...
Sim.
Se você tá com a televisão ligada e tá passando Xuxa, de repente a Xuxa entra no teu quarto falando com você.
Não, tudo bem, mas, então, mas ele falou que antes dele dormir o cachorro já tava esquisito.
É isso que eu achei estranho,
entendeu?
É, realmente o cachorro
tava esquisito. E depois também, ele falou que o cachorro mudou o comportamento e tal.
Pois
isso pra mim já não teria a ver com paralisia do sono, né?
Então, aquele negócio, é muito complicado a gente afirmar qualquer coisa assim, tipo, paralisia, eu não tô falando que é paralisia, mas eu tô falando assim, baseado nas coisas que eu já tive, me lembra muito o que eu já tive, entendeu?
Entendi.
Inclusive, assim, quando você tem a paralisia E aí você passa uma situação horrível. Você tenta associar uma coisa a outra. Pô, olha lá, meu cachorro tá estranho. Não é à toa, não é à toa que meu cachorro, ele pressentiu. Você começa a ver coisas do seu lado, entendeu?
E no caso dele não era um cachorro, né? Era um monstro lindo.
É, pois é.
É um Rottweiler, cara.
É, não, então...
Inclusive, quando fala Rottweiler, eu lembro da novela Vamp. Porque o Vlad virava um Rottweiler.
Que tem a ver? que tem a ver, irmão?
Não, é porque toda vez que eu vejo um Rottweiler... O Rottweiler não é um cachorro comum. Quando eu vejo um Rottweiler, eu lembro do Vlad, pô.
Eu não lembro do Vlad no... Da Vamp,
tu não lembra, mas... não? Ele virava um cachorro, virava um Rottweiler preto.
Essa sensação que ele teve de ter gente sentando do lado dele, eu também já tive isso.
Uhum.
E é um negócio, então, cara, muito louco, é muito bizarro.
Aí que tá, essa parte bate com paralisia do sono.
Sim.
Acho que, todo relato bate com paralisia do sono.
É, o que eu acho?
Essa questão do cachorro pra mim é bizarro, entendeu?
É, coisas de som também, como eu te falei, tem tudo a ver com paralisia do sono.
Entendi.
É, o som lá de fora, alguém falando alguma coisa, às vezes essa conversa pode virar uma pessoa, sei lá, voando na tua direção e gritando teu nome.
Entendi.
E, cara, é muito louco, é muito louco.
Mas você tem sensação de gente te tocando também? Porque ele teve.
Então, eu nunca tive ninguém tocando em mim. Mas tem gente que tem tocando. Eu já ouvi várias pessoas falando que já sentiram um toque, gente de apertando, né? Gente apertando, esmagando o pescoço, alguém segurando o seu peito pra você não levantar. Alguém estampando a sua boca pra você não respirar. Isso acontece demais, entendeu? É porque, cara, é um sonho. É exatamente tudo que pode acontecer no sonho.
E o zumbido que ele ficou ouvindo depois durante um tempo.
É, então, como eu falei, também os zumbidos, né, cara? Agora, você levantar, você acordou, aí continua escutando um zumbido, isso é estranho. Mas eu sei que...
Então, segundo ele, ficou uma semana ouvindo zumbido.
É, isso é realmente muito estranho. O que eu já senti é, por exemplo, eu sonhar com alguém fumando. E eu senti no sonho o cheiro do cigarro, no sonho. E eu acordei, levantei e continuei sentindo o cheiro do cigarro por alguns segundos, depois de acordado.
Isso aí pode ser espírito, você sabe, né?
Isso aí é o...
Não, mas é sério, assim, eu não sou espírita nem nada. Mas a galera fala que cheiro tem a ver com espírito.
É, mas também pode ser da minha cabeça maluca,
isso,
né, cara?
Meu avô era espírito. Meu avô era espírito.
Você tá conversando com um cara que tem paralisia do sono, então pode ser também que seja da minha cabeça. Depois de um tempo, tipo assim, de alguns segundos depois, caraca, isso foi um sonho que eu tive. E o cheiro vai embora, entendeu?
Entendi.
É, mas também pode ser um preto velho. Não tem problema ser um preto velho, desde que esteja fazendo bem pra mim, tá tudo certo.
É,
todos os espíritos são bem-vindos aqui dentro. É,
nem todos, mas tudo bem.
É, mas, não, os do bem, né? Os do bem, no caso.
Cara, outra coisa que eu pensei também nesse relato dele é em Shadow People, né?
É, pode ser também, né?
Ele viu um ser
e tal. Que também tá muito ligado, acredito, à paralisia do sono.
Aparece direto em paralisia do sono.
É. Né?
Pois é. Enfim, cara, eu acho que bate com o que você tá falando, mas tem esses pontos aí que ele falou que eu acho que não bate.
Pois é.
Que é o fato dele ficar uma semana ouvindo zumbido, comportamento do cachorro, que eu achei muito estranho. Então, eu particularmente fico com um pouco de dúvida, assim, com a pulga atrás da orelha.
Exatamente. Então, é um negócio que eu já falei aqui também. Existem os contatos, né, as abduções de dormitório.
Uhum.
E é uma coisa que, assim, o pessoal fala que acontece, realmente acredito que aconteça. Mas eu acho que, sei lá, 90% das abduções e contatos de dormitório poderiam ser explicadas com a paralisia do sono, entendeu? É um negócio assim que, tipo, tem que tomar muito cuidado porque a nossa cabeça é muito louca, cara, muito doida.
Sim.
E, cara, você vê, tem mulher que fica grávida e não tá grávida, né?
Tem um homem que fica grávido, né? Pô, gravidez psicológica, já vi.
É, muito doido, cara, tem gente que perde um braço e continua sentindo o braço, tipo, braço fantasma. Nossa cabeça é muito louca, sabe?
Sim.
Então, assim, tudo pode acontecer, principalmente quando você põe o fator sonho aí no meio, né? Dormir é um negócio muito louco também, que você tem todas essas sensações e tudo mais. Então, assim, não estou dizendo que é uma paralisia do sono, mas pode ser seja. Isso também não significa com o que ele teve antes, lá com o primeiro contato dele, seja tipo, também foi paralisia do sono. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser paralisia do sono e pode ser abduzida, né?
Não, a gente tá falando aqui também, pode ser que a gente esteja errado também.
É, ou então eu tô sendo abduzido e tô vendo realmente. Ou eu tô vendo o espírito e tô achando que é paralisia do sono. Também pode ser isso, entendeu?
É, sim.
Também, assim, eu não fecho as portas pra nada, mas essa é a minha opinião. Beleza?
É, isso aí.
Ah, então é isso, Carlos. Obrigado. Espero que você não fique desapontado com o meu comentário, mas é o que eu penso, né?
Que eu ou o Zoukas pensamos sobre os relatos não muda a sua experiência que mandou pra gente, que no caso hoje é o Carlos. Ele passou por isso, ele sabe o que foi, né?
É, assim, a gente falar, quem tá de fora falar, é muito fácil. Só realmente estando lá na cabeça dele pra falar se é ou não é, entendeu?
Exatamente.
É muito difícil. E eu não tenho problema nenhum, tá errado, entendeu?
Pode, pode ser. Resumindo, a nossa opinião não muda a sua experiência.
Exatamente.
É? Ele sabe o que ele viveu e é isso aí.
É isso aí. E eu acho que o Carlos tem mais áudio pra mandar pra gente. Eu vou perguntar pra ele aí.
É, se
ele
tiver, pode mandar, Carlos.
Com certeza. Então, valeu, Carlos. Obrigado. E vamos lá pro nosso bate-papo com o Bichano, meu xará?
Vamos lá. Vambora.
Então, vambora.
Você está ouvindo?
Então, pessoal, como vocês sabem, né, o município de Magé foi palco nessa semana passada de uma suposta queda de um OVNI, né? E aí, você sabe, muita gente falou que não era nada, até tinha até o ufólogo aí falando que era perda de tempo investigar, não sei o quê. Teve gente que falou que era muita coisa, né? Falou até que era uma nave pleidiana que caiu depois de um confronto com reptilianos de Plutão.
Olha
mas...
aí. E os arcturianos também, né?
Mas a verdade mesmo... É que a gente aqui do Hangar, a gente não teve uma conclusão exatamente. Na verdade, o caso ainda não teve uma conclusão. E para a gente tentar, pelo menos, dar um ponto final nessa história, se é que é possível dar um ponto final, a gente resolveu trazer aqui hoje o ufólogo, pesquisador, criador do canal Contato OVNI, também é membro lá do grupo Pesquisas Ufológicas de Vigília na Serra, Cristiano Gonçalves. Seja muito bem-vindo.
Opa, obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É meu xará, Cristiano.
É isso aí, meu xará.
É isso aí.
É um grande prazer. O portal de vocês é muito bacana. É uma honra pra mim estar participando aqui.
Pô, valeu, cara. Ó, já pra gente já começar já, eu vou te mandar a primeira pergunta. O que aconteceu lá em Magé?
Pô, que foi aquilo? Pergunta de US$1 milhão, né?
É, pois é.
Logo de cara.
De cara, assim, pra gente começar bacana. Esse papo.
Bacana. Não, é uma oportunidade muito boa, porque o que a gente tem visto na internet, de gente... A gente tem visto as duas pontas, né? Uma ponta dizendo que nada aconteceu, a outra ponta dizendo que aconteceu coisa até demais. Então, o que acontece? Nós nos reunimos, né? Eu, Arthur Sérgio Neto, o
Ribamar, né?
Menezes e o Júlio Ferreira, e fizemos o nosso dever, né? Literalmente dever de casa, porque tá aqui no Rio de Janeiro, não é tão perto aqui da cidade do Rio, mas é aqui ao lado praticamente, né?
Morinho meio, mais ou menos, né? Não é isso?
Isso, é. Menos. Menos a gente pega até, o Washington, né? Luiz, pega o Washington Luiz, aí depois entra pra direita na Rio Magé. Tá lá, sim. Não tem muito pois mistério, é. Não. E fomos lá averiguar, né? Fazer a pesquisa de campo, o dever de casa do ufólogo mesmo, né? Bom, constatamos coisas lá que levam a crer que alguma coisa misteriosa aconteceu. Nós fomos diretamente falar com as principais testemunhas, principalmente aquela menina cantora, né? Que...
A Malu, né? Começou com ela, né?
Isso, porque ela postou lá, ela não tinha ideia da repercussão que ia dar, ela postou mais entre amigos lá, só que aí virou uma avalanche. E chegou até na grande mídia, né? Que quando a gente, quando nós estivemos lá, topamos com uma TV de Petrópolis, a Giro Serra.
Uhum.
E que inclusive o rapaziada lá muito bacana, o Felipe Teixeira, gente
Petrópolis
boa.
Petrópolis só tem gente boa, cara. Pô.
Sim, é verdade.
É que cara. Eu sou de Petrópolis, por isso que eu tô falando isso.
Ele até ofereceu lá uma oportunidade da gente fazer uns trabalhos lá pra TV deles lá. Isso aí ainda vai ser conversado, mas é bacana que é mais uma porta que se abre pra ufologia nacional, né?
Sim.
E quanto mais a gente divulgar a ufologia, eu acho que é uma coisa muito importante. Porque a ufologia, ela é muito, muito vista assim, meio envezada ainda pela grande massa. Uhum. E é preciso que a gente deixe claro que existe a ufolatria e a ufologia. Né?
Sim.
Uhum. Então é bom que as pessoas começam a entender que existe pesquisa séria na ufologia, e é nisso aí que a gente está galgando. É. Esbarramos em muitos obstáculos, mas é por aí que a gente navega.
Pois é. Foi, cara, foi até bom você ter falado isso, porque eu e o Cristiano, a gente tem falado muito disso aqui. A gente vê, porque assim, a gente tem um podcast sobre ufologia, mas a gente não tá dentro da ufologia, né?
Sim.
A gente não é ufólogo nem nada, a gente não vai a campo pesquisar nada. Nossa pesquisa é na internet só, né? Uhum. Mas a gente fala sobre ufologia porque a gente conta os casos, a gente, né? É,
claro,
a gente recebe
claro.
Relato dos ouvintes e tal. Mas a gente tá fora desse meio, né? Dos ufólogos. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo muita desunião, cara, né? Assim, entre os ufólogos, né? A gente não vê uma parceria ou a vontade de descobrir o que realmente aconteceu, né? Assim, eu acho que, por exemplo, você e o Arthur, a atitude de vocês de irem lá investigar é muito louvável, cara, porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil.
Ainda mais no meio da pandemia, né, cara?
Assim, no meio de uma pandemia, vocês não têm recurso financeiro
tem investimento,
que provém,
né?
Não existe um investimento, né, para esse tipo de pesquisa, né? E aí eu não sei se você tem a mesma visão. Essa é a visão que a gente tem de fora, né? Eu queria que você falasse
não, visão,
o que você acha.
A visão de vocês está certa. Infelizmente, está certa. Uhum. Haja vista o que está acontecendo nesse caso, né? Especificamente. Sim. Porque nós, infelizmente, nós temos visto aí ufólogos renomados que estão desmerecendo o caso sem ao menos terem ido lá ou terem mandado alguém da sua equipe lá.
Pois
né?
É.
E eles se embasaram em contatos de não sei quem e transformaram aquilo como a verdade absoluta e entraram nas suas devidas plataformas e falaram abertamente que nada aconteceu, uhum. Desconsideraram a nossa presença lá. E,
pois é.
Bom,
desmerece totalmente o trabalho de vocês, né? Que foram lá a campo.
É, porque o engraçado é que eles também são pesquisadores de campo, né? A gente vê aí, eles alcançaram tanta coisa aí, não foi à toa, eles foram a campo, eles fizeram um trabalho magnífico no passado.
Pois é.
E chegou num momento aí que, por razões aí que cabe a eles falarem se quiserem, eles se acomodaram de certa forma e não tem ido muito mais a campo, pelo menos eu não tenho visto.
Uhum.
E agora, só porque eles não foram investigar esse caso de Magé, eles estão. Parece que é isso, né? E só pelo fato deles não terem ido e não terem ninguém da, vamos colocar entre aspas, da empresa dele lá, ele está desqualificando. Ah, já que eu não tô lá, então aquilo lá não presta.
É.
Né? E a gente que tá lá, que tá batalhando, e poxa, querendo ou não, a gente tem já uma história dentro do cenário da ufologia que mostra que a gente tem, que a gente valoriza a ufologia e que a gente trabalha de forma séria.
Sim.
A gente merecia pelo menos uma consideração, né?
Sim.
Eu achei isso muito, muito chato da parte dele e decepcionante até.
Pois é.
Até porque é que eu não tô querendo dar nome aos bois, né?
É melhor.
Mas é que a gente acompanhou o trabalho dele já há muitos anos, né?
Uhum.
A gente lia as revistinhas e tal, eu então adorava.
Sim.
E, poxa, eu inclusive conheci pessoalmente, quer dizer, tem uma série de coisas que valorizam, né? A gente acaba passando assim a gostar de um cara que se admirava, pô, desde tempos áureos você admirava o cara e de repente ele manda uma dessa. É uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande até, né?
Pois é, então, imagino.
Isso aí.
Imagino que pra você seja mais ainda, porque você é ufólogo, né? Então bate de maneira diferente, né?
Eu, assim, uma pena realmente, que deve ser realmente muito desestimulante você ouvir da pessoa que inspirou você a fazer o que você faz hoje em dia, essas palavras.
É, que foi uma referência, né?
É uma referência, totalmente. E aí você tá indo lá investigar e o cara fala assim, não, você tá perdendo tempo, você tá fazendo papel de trouxa, sei lá, qualquer coisa dessa. Só que a verdade mesmo, é que eu acho que o papel do ufólogo, nesse caso, é realmente tirar essa capa, né, e tirar esse mistério e revelar o que ele é, independente se
trazer pra luz,
realmente ufológico ou pode ser só um militar, ou pode ter sido realmente um fenômeno natural, que seja Vênus, que qualquer coisa, entendeu? É. E assim, você trazer a verdade é uma coisa louvável, independente do que a verdade seja, sacou? É isso.
É isso mesmo, pois porque inclusive eu falei exatamente isso no meu programa. Nós não fomos lá para confirmar a queda de um OVNI. Nós não fomos lá para confirmar, para forçar uma barra e dizer que o caso é verídico e tudo mais. Nós fomos lá para conhecer a verdade. Agora, por que que quatro ufólogos se reuniram e foram lá investigar isso? Porque existia um viés ufológico no caso. É como se nós fôssemos repórteres investigativos de cunho ufológico. Exatamente. Então nós fomos lá investigar para ver se realmente a conotação ufológica estava ali presente. E de acordo com as testemunhas que nós topamos e com os depoimentos que a gente colheu, a gente tem essa linha de raciocínio, que realmente... existe algo de ufológico pairando no ar, tá? Se caiu um OVNI lá, a gente não pode confirmar isso, a gente não pode afirmar. Mas muita coisa estranha aconteceu sim, eu vou contar aqui para vocês no decorrer da entrevista aqui.
Pois é, então, começou com a Malu postando aquilo, falando que ela viu luzes, né? O pai dela também viu e tal. Depois, logo em seguida, rolou um áudio que seria de um sargento, acho que o nome dele é Sargento Lopes, uma coisa assim. Eu não tenho certeza. Mesmo. Falando que aí ele falou que tinha lá um rio, aí entrou, aí tinha um formato de panela, de tampa de panela e tal. Vocês chegaram a encontrar com esse cara? Vocês chegaram a... Porque parece que esse cara virou um mistério, ninguém sabe onde é que esse cara tá.
Não, mas nós já temos o contato dele, só que a gente não quer falar com ele assim, de supetão ou de telefone, não. A gente vai encontrar com ele lá, sim.
Ah, legal, isso é bom.
Ah, legal. Não, só de saber que é uma pessoa real... Né? Porque poderia ser qualquer pessoa gravando aquele áudio, né?
Exatamente.
O que acontece? Tem um rapaz que eu também não vou lembrar o nome dele, tem um canal, ele é paraquedista, né?
É de Petrópolis, esse cara aí.
Ele foi lá e ele perguntou aí ele falou que ele ia lá num lugar e o pessoal falava que era em outro lugar. Aí ia Fragoso, falava que era na Raiz da Serra. E na Raiz da Serra falava que ia lá no Pau Grande. Cada um ia falar
tudo perto ali, né?
É tudo perto, pois é. É coisa assim, de três ruas você já tá em outro lugar, né?
É tudo perto.
E aí acontece, teve um momento que ele fala com um rapaz de moto sobre esse áudio. Aí o cara fala assim, o rapaz da moto, esse é o áudio do Sargento Lopes, ele é político aqui da região e tal, mas esse aí ele tá querendo aparecer, isso não é verdade não. Ou seja, é como se esse áudio fosse falso, né? E aí eu fiquei, caraca, o cara é famoso na cidade, na região, mas mandou um vídeo... um áudio falso, o cara se queimou agora, né? Eu pensei, né? Mas depois disso...
A gente vai averiguar isso.
É essa a questão. Eu queria saber da sua posição. Vocês conseguiram, então, o contato com ele? Vocês devem, então, falar com eles pessoalmente, não é isso?
Sim. Nós vamos conversar com ele pessoalmente, justamente para saber até que ponto isso tudo que ele falou é verdade, né? Porque o que acontece? A gente, na ufologia científica, a gente não trabalha com crença. A gente trabalha com evidências e fatos. Então a gente vai lá, a gente vai saber o embasado em que ele tem essas coisas todas aí para dizer.
Pois é.
Não é. A coisa não é tão simples assim.
É.
Pois é. Não, inclusive esse rapaz de Petrópolis, eu vi no Twitter uma galera falando, não, isso é tudo boato, olha esse vídeo aqui. Aí eu vi o vídeo dele, ele lá na Embel, perguntando pra um senhor que fica na recepção lá, se aconteceu alguma coisa, aí o senhor fala assim, não aconteceu nada não. Ele tá vendo, gente, não aconteceu nada, é isso aí.
O senhorzinho não devia também saber de nada.
Coitado. Não, é tipo, mas depois parabéns,
Depois ele sobrevoou. Não, realmente, uma coisa assim que eu tenho que falar, no vídeo seguinte, ele sobrevoou, hein, Bel? Foi uma coisa bem legal, que é uma coisa assim que ele mostrou como é que era e tal.
Não, tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você investigar uma situação dessa, você vai no lugar onde as pessoas estão negando, a pessoa fala que não, e você, tá, beleza, não aconteceu nada.
Tá bom, tchau, obrigado.
Não, assim que funciona, né,
cara? Aí. Não, claro que
casa
não.
Casa encerrada.
Claro que não. Pô, se fosse assim, lá em Varginha... tinha acabado
no dia seguinte.
Na hora, né?
Pois é.
As meninas viram o capeta e não tem acontecido nada,
mudinho,
e acabou, né? A história.
Pois é,
mudinho. Então aí depois já era o mudinho. Aí, quer dizer, se fosse fácil assim.
O Mudinho virou um casal de anão depois.
Pois é. Não, cara, essa história de Magé, pra mim, o que torna ela completamente estranha, na minha opinião, é o fato deles negarem, alegarem de pé junto que não aconteceu nada, sendo que tem um monte de coisa estranha em volta que eles dizem que não é nada. E aí cada hora eles vêm com uma desculpa diferente, né? Foi aniversário da fábrica. Ah, foi não sei o quê.
É, foi teste.
Eu tava dando tiro aqui. Tem uma vizinha nossa aqui, não é vizinha mais, mas mora aqui em Toronto, que a irmã dela mora lá do lado da fábrica. E a irmã dela falou, pô, eu moro aqui há 6 anos, nunca vi tiro assim aqui, nessa, do lado dessa fábrica.
É, então, mas o Cristiano parece que foi lá e ouviu gente falando que tem sim barulho, mas não é. Mas que era, tava diferente, alguma coisa
não
diferente.
Não é naquele
ali.
Nível, né?
Não é, Cristiano?
Tava diferente. É o que que acontece, gente? Vamos por parte. O Marcelo, que é o pai da Malu, ele deu o depoimento dele lá pra gente. O que que ele falou? Que ele viu 2 helicópteros escuros perseguindo um objeto voador não identificado de coloração vermelha. Aliás, luminoso, né? A cor da luz vermelha.
Uhum.
E essa perseguição, ela não foi rápido, não. Ela foi, voltou, passou umas 2 ou 3 vezes ali no quadrante de céu que ele tava olhando ali. Quadrante de céu esse, que eu até mostrei no meu vídeo, que dá em direção lá à esquerda, assim, pra Imbel.
Uhum.
Beleza. Então, ele viu primeiro 2 helicópteros e depois ele viu mais 2, total de 4 helicópteros. Uhum. Agora eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês, que tá aqui no meu relatório e que eu obtive essa informação ontem. Tá.
Olha aí, exclusivo, hein, do Hangar 18 aí.
É exclusividade mesmo.
Furo de reportagem.
Furo de reportagem. Exatamente.
Devido à repercussão do vídeo que eu postei do meu programa especial lá no meu canal, muita gente entrou em contato comigo. E teve um seguidor meu que ele conseguiu meu telefone através do Instagram e me ligou. Entrou no meu WhatsApp e pediu humildemente se ele poderia me ligar em 5 minutinhos, que ele precisava me falar uma coisa que corroborava com o que eu coloquei no meu programa. Eu, pô, não, tudo bem, pode me ligar, tranquilo. E aí ele me ligou. O que que acontece? Ele não quer ser identificado, tá? E eu achei isso aí até bacana. Ele se identificou pra mim, tá? Eu coloquei ele no meu relatório aqui como senhor A. Uhum. O senhor A, ele mora em Icaraí, Niterói. Na noite de segunda para terça-feira passada, ou seja, exatamente na noite da ocorrência da explosão, primeiramente a esposa dele observou um objeto voador não identificado de coloração vermelha nas imediações de Magé, porque lá em Icaraí, se você olhar para a direita, eles moram num prédio bem alto. Você tem uma reta assim, você tem a amplidão ali da Baía de Guanabara e uma visão para a direção de Magé.
Isso.
Dá para calcular assim, pela distância, pô, lá naquele ponto distante lá é Magé. E a esposa dele viu esse objeto vermelho, fez uns movimentos lá e depois sumiu. Beleza, isso daí eram 11 e poucas da noite. Quando foi 30 e pouca, eles estavam dentro do apartamento dele, que é no 20º andar, e ele levou um susto, porque ele escutou um barulho, mas um barulho de helicóptero que ele nunca tinha escutado na vida dele tão perto. Deu um rasante ali no prédio dele. E ele foi na janela pra olhar o que que era aquilo, e os 2 helicópteros passaram, um helicóptero passou e foi na direção de Magé. Aí ele entrou, 5 minutos depois, outro helicóptero deu o mesmo rasante, passou e foi na direção de Magé, tá? Isso era 30 e pouca, ou seja... nós temos ali, se você abrir o Google Maps, você vai ver ali o Forte de Imbuí, né? Que é um pouco ali depois de Icaraí, aliás, é ao sul de Icaraí, vamos dizer assim, em o Forte de Imbuí. E então, se um helicóptero decolasse dali, passaria exatamente por sobre Icaraí para ir para Magé, tá? Então a história bate. Se bem que nós temos também um amigo aqui que ele tem contato com militares. E ele disse que decolaram helicópteros daqui do Rio. Esses helicópteros eles atravessaram para Niterói e fizeram uma manobra por ali. Ele não, uhum. não se convenceu que os helicópteros dessa ocasião, de segunda para terça, foram à noite, tiveram uma manobra à noite para Magé, não. Mas a uhum. gente, se a gente for somar o que esse meu contato do senhor A me passou com uhum. o depoimento do Marcelo, bate certinho. Meia-noite uhum. e pouca, os helicópteros partiram daqui e chegaram em Magé. Aliás, passava de meia-noite já. E o relato do Marcelo é que é em torno de uma hora da manhã que ele viu os helicópteros lá perseguindo o OVNI, né? Então uhum. bate direitinho as duas histórias. Ou seja, as evidências são beirando já, vamos botar aí 99% factual, de que, de fato, pelo menos dois helicópteros sobrevoaram ali em Magé na madrugada de segunda para terça.
Olha aí.
Aí
pois é. Não, e duas pessoas que não se conhecem, né?
Que não
cara?
Se conhecem.
Batendo relato com relação ao horário, né?
Uhum. E aí, depois disso, como vocês sabem, aconteceu a grande explosão, que não é qualquer explosão de teste. E, poxa, numa madrugada eles vão fazer teste de explosão?
Sem avisar a prefeitura, né?
Não, é até proibido constitucionalmente, porque existe a lei do silêncio. Pois ninguém vai fazer um teste de bomba uma e pouca da manhã, duas horas.
Pois é.
E não foi uma explosão. E detalhe, não foi uma explosão de teste, que é uma explosão simples. Foi uma explosão grande.
Violenta, né?
Isso aí ele enfatizou bem, o Marcelo lá e a irmã dele, a Celeste, enfatizaram bem. Foi uma grande explosão.
Foi essa explosão que tem até um vídeo de um rapaz que ele filmou de da distância, que eu acho que foi da Ilha do Governador, que ele filmou assim.
Tem um clarão na montanha?
Um clarão azulado. Foi esse mesmo? Seria esse?
Existe a possibilidade de ser sim, mas a gente não pode confirmar isso.
Né?
Não, porque inclusive um grande problema desse caso é a quantidade de conteúdo falso que surge, né?
Um monte
de vídeo de OVNI falando, aqui aconteceu em Magé. Aí tu vai ver, o vídeo nem é de Magé.
É um vídeo de
2016 na Austrália.
Assim, eu acho que pra cada 100 coisas que a gente vê, uma é real, né? Eu até falei pro Ribas, o Cristiano, na semana passada, uhum. a gente fez um programa extraordinário falando sobre isso. Eu falei assim, cara, o exército não precisa nem fazer essa desinformação, porque o povo já faz, né? O povo já posta tanta coisa falsa que eu não precisa encobrir, já é encoberto naturalmente, né?
Pois é.
Você está ouvindo?
Ô Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que passou pela minha cabeça nessa história aí. Tu acha que tem a chance desses caras terem abatido essa nave lá? Se é que caiu uma nave mesmo?
Então, Ribas, eu acho que tudo pode ter acontecido, né? Da uhum. mesma forma que não, mas se a gente tem aí o relato de dois helicópteros perseguindo um objeto, né?
Uhum.
Então a possibilidade existe. Porque a gente tem aí praticamente uma confirmação, né? Que os helicópteros estavam lá mesmo. Nós temos aí o relato de duas testemunhas que também viram um objeto voador não identificado luminoso vermelho.
Uhum.
Então, quer dizer, existem evidências, né? Evidências dos helicópteros e do objeto.
Sim.
Então, se esse objeto foi abatido pelos helicópteros... Não sabemos.
Uhum.
É tudo ainda estamos ainda na fase de assim, pesquisar para a gente ver exatamente o que as evidências vão, aonde vai nos levar, né?
Uhum.
É tipo um jogo de quebra-cabeça. É chato isso, porque a gente sabe, cara, que muita gente. É que eu tento responder, entendeu? É loucura isso, eu sei. Mas os 1000 comentários lá no YouTube, eu tento responder. E eu vejo muita gente angustiada por informação, querendo imediatismo na coisa, né? E aí eu
querendo
tenho
uma solução,
gente,
né?
É, aí eu tenho que falar, gente, a gente não é um canal sensacionalista, nós não somos um grupo de ufólogos sensacionalistas e que quer aparecer. A gente está investigando a verdade dos fatos. E para fazer esse tipo de trabalho, requer paciência e, às vezes, demora muito para as informações concretas e para aquilo que vocês estão ansiosos, assim, de o outro lá, porque você não foi de noite, pulou lá e invadiu aí um van para ir lá. Eu falo, eu não posso.
Se fosse o Rambo, né, cara? Botar uma faixa vermelha na cabeça.
É isso, a faca nos dentes e invadir lá rastejando. Se cobre
de lama, né, cara?
Se cobre de lama. Isso, detalhe, com certeza. Se cobrir todo de lama, morder a faca e rastejando lá pra dentro. É. Então, quer dizer, é complicado. Galera, e há 1000 pessoas falando, por que não botaram um drone lá? E eu tive que escrever 1000 vezes. Gente, é crime sobrevoar com um drone em área militar. É crime. Teve um que parece que sobrevoou lá e foi abatido, né? É o que a gente
ficou sabendo, viu essa história aí também. É, sim.
Mas lá realmente, aí, o que é a Embel? É uma empresa que produz material bélico, mas ela é militar realmente ou ela é uma empresa privada que vende coisas para o exército? Você sabe informar
isso? As duas coisas, as duas coisas, porque ela é uma instituição militar, mas ela está acoplada com a fábrica Estrela.
Entendi.
Então, é a fábrica Estrela e a fundação Embel.
Por então, isso que o nome é Fábrica da Estrela, né? Eles falam.
Exatamente, exatamente. Tanto que a fundação nem é na data que se comemorou o aniversário aqui, né? 13 de maio.
Pois é.
13 de maio é o aniversário da fábrica. Então,
pois é, é até importante falar isso aí, porque eu botei no Twitter isso aí. Só que eu fui mais a fundo e eu descobri que essa fábrica era no Rio de Janeiro.
Foi a primeira do Brasil.
Foi a primeira. E aí depois,
foi a primeira,
acho que em 1824. Exato. É. Em 1824, ela foi transferida para Magé, onde é hoje, já com outro nome, nem era Embel na época. Ainda era outra coisa. A Embel mesmo é de 74, sei lá. É mais recente. Uhum. Só que essa data aí que eles consideram um aniversário é da primeira fundação. Lá no Rio de Janeiro, que é 1808, se eu não me engano. Que aí, se você calcular com a data de hoje, dá 212 anos. Né? É meio confuso, né? Meio doido.
A moça lá... eu pesquisei isso justamente para saber se a nossa querida assessoria de comunicação lá que a gente fez a coletiva, se ela estava realmente falando a verdade. E ela pois realmente estava.
Como é que foi essa coletiva que vocês tiveram? Vocês conversaram pouco e tal.
A gente não sabia que ia ter coletiva nenhuma, porque o nosso intuito ali não era de coletiva. O nosso intuito ali era saber o que aconteceu e, se possível, fazer uma incursão dentro da instituição, né? Conhecer lá os locais, ver se realmente tinha um lago lá dentro, né? Que causou toda aquela especulação. Eu estava até preparado para conversar com algum oficial que viesse nos receber, para falar com ele justamente isso. Eu ia falar, senhor, nós estamos aqui fazendo uma investigação que pode servir até pro bem da própria instituição, para a gente desmistificar, né, se realmente nada aconteceu, para a gente ir lá conferir, até filmar o local, né, se o senhor permitir, a gente filma lá o local e pronto, acaba com os boatos, acaba com a especulação, acaba com tudo. Seria bom para eles e bom para a ufologia também.
Sim.
Né? Porque a gente não quer... Aquilo que eu falei, a gente não está querendo mostrar para o mundo que OVNI existe. Porque a gente já sabe que OVNI existe. A gente já sabe que existem extraterrestres, que a gente não está sozinho no universo e que eles nos visitam. Nós temos evidências suficientes para comprovar até... Nós temos provas concretas, né? Claro que a grande maioria é trancafiada nos cofres militares. Mas, poxa, já em 1977, nós temos provas concretíssimas da presença alienígena aqui, como foi o caso lá da Operação Prato, né?
Pois
é. Infelizmente levou à morte aí do Coronel Orange Holanda, que trouxe à tona tudo. E que quando a coisa estava quente mesmo, explodindo, os comandantes mandaram acabar com a Operação Prato.
Pois é.
Mas aí, oficialmente, tá lá que ele se suicidou, né? Aí a gente brincando aqui, a gente fala que a gente não sabe se ele se suicidou ou se ele foi suicidado.
É, isso que eu ia falar.
É. Mas, quer dizer, nós temos as provas concretas aí, nós temos as provas concretas em 1986, no caso da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, né? O que não falta é documentação explícita ali para qualquer um que quiser ver da manobra militar que aconteceu naquela noite em que os caças brasileiros perseguiram frotas de objetos voadores não identificados que voavam com velocidades vertiginosas e que faziam fizeram o que queriam com os nossos caças. Tanto que tem um relato que um caça, ele estava sendo perseguido por um OVNI, então ele fez aquele looping, que ele dá aquele círculo assim para trás, porque aí ele fazendo isso ele ia cair atrás do OVNI, aí ele que ia passar a perseguir o OVNI. Mas o que que aconteceu? Quando ele fez o looping, o OVNI fez também.
Pois é, e aí veio o tiozinho lá do planetário falando que foi chuva de meteoro. Né?
Nossa.
Que aconteceu agora de novo, né? Com esse negócio de magia, os caras do planetário vieram falar que não teve nada.
Eu até falar isso, né? Porque realmente, no dia que aconteceu isso, tava muita coisa acontecendo no céu, né? Até uma coisa que eu tô até me repetindo, mas a gente teve a ISS, a gente teve o Starlink, a gente teve chuva de meteoro, a gente teve o Kepler, né? Passou também. Ou seja, o céu tava lotado de coisas. E aí o pessoal usou isso também pra. Meio que pra comprovar que o que a Malu viu no céu não foi nada de óbvio.
É, só que por outro lado também, hoje em dia tem muito app, né? Você tem app pra acompanhar o Starlink em tempo real, você tem app que dá pra ver satélite no céu. Então, assim, a pessoa que usa isso de desculpa e não vai averiguar se realmente é, ela tá sentada no conforto da casa dela desacreditando uma coisa que ela não faz ideia. Né?
Exatamente. Assim,
meio que na base da ignorância, né? Eu acho.
Exatamente. É, os achistas estão a toda por aí, né? Eles adoram achar.
Pois é.
Eles acham que é uma beleza.
Pois é.
Impressionante. Inclusive, nós tivemos aqui também, há 3 semanas atrás, aqui no Rio de Janeiro, uma série de OVNIs piscantes. Né?
Olhei,
que ficou taxado na internet e praticamente também os achistas fecharam o caso dizendo que era balão, né? Nós fizemos uma investigação a fundo, nós contatamos baloeiros, nós contatamos o chefe de fogos que há 30 anos promove o espetáculo do Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós contatamos militares que trabalham com sinalizadores, com aparatos de luminosidade no céu. Nenhum deles disseram que aquilo era balão. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento aí. Foram várias luzes que ficaram piscando.
Foi. Uma baixada, numa região eu acho, só... né?
Foi em Campo Grande. É Zona Oeste.
Eu cheguei a ver, depois rolou uma foto de uma pessoa tirou vários sacos plásticos pretos com uma luz embaixo.
Foi.
Aí deu como fechado aquele caso. Não, isso foi isso aí, gente.
Exatamente, mas aí o que que acontece? Qualquer um poderia amarrar um saco ali, colocar um negocinho na mão, tirar uma foto e falar que foi ele, pra se autopromover. E ele conseguiu muitos likes lá, né? Só que aí a gente tentou chegar nele, que o codinome dele lá nos baloeiros lá é G3. Nós tentamos chegar até ele, chegamos a um comparsa dele, e esse comparsa dele falou que ele não queria conversar com a gente. Pô, quem tá se escondendo é o quê?
Pois é. Né?
Por que ele não chegou pra conversar com a gente?
Pois é.
Porque eu simplesmente, eu ia chegar pra ele e eu ia dizer, meu amigo, beleza, então, foi você que fez, né? Pô, legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar todo o aparato que você falar de novo, eu gostaria que você fizesse novamente aí pra gente ver.
Pois é, porque a gente paga pra você fazer.
É, sabe por quê? Eu não conheço nenhum balão, principalmente aquele que ele tava fazendo lá, que é com aquele saco que é super leve, eu não conheço um balão que vai ficar mais de meia hora, aliás, não bota nem meia hora, 10 minutos... parados, reunidos ali no mesmo quadrante do céu.
Uma fumação,
na pois mesma é. Formação, parado ali, piscando por... Pô, não foi 15 minutos, não foi 20, não foi meia hora. Foram 40 minutos ou mais. Pois e eu tive relatos... E eu tive relatos de pessoas em diferentes localidades, do, não só do bairro, mas de outros bairros que viram também, de Bangu e de Nova Iguaçu. E detalhe, no dia seguinte, o mesmo fenômeno aconteceu em São Paulo. Tá? É. Então, quer dizer, esse G3 é muito bom, porque ele, numa noite ele faz no Rio, depois ele pega a ponte aérea e faz em São Paulo, o cara é bom mesmo.
A gente recebe relatos aqui, vira e mexe, eu tenho escutado muito sobre o Rio de Janeiro, mais do que o normal, assim, pro que eu considero como normal, né? Eu fico até pensando se a gente não tá vivendo uma nova onda ufológica agora nos céus do Brasil, principalmente nessa região de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que tá tendo muito avistamento.
São Paulo, Rio e Sul de Minas.
E Sul de Minas, né? Sempre, Sul de Minas sempre.
Minas é a zona quente, né?
Muito. Uma das maiores incidências do Brasil.
Pois é. Ô, Cristiano, não sei se tu vai concordar comigo, cara, mas tem gente, a gente conhece, inclusive, que o ET pode ir na frente dele e enfiar uma sonda nele que ainda assim ele não vai acreditar, cara.
tem gente que é muito cético então, mesmo, né? Tem gente que não acredita
não, mais. É que não é só ceticismo, é necessidade de que negar, não exista. Né?
Pois
não,
é,
necessidade
é.
De que não exista. Às vezes por conta da religiosidade da pessoa ou de uma criação muito ortodoxa. Mas tem gente que sente necessidade, entendeu? De que não exista.
Pois é,
é
verdade.
É uma necessidade mesmo. Então o ET, realmente, você falou tudo, Ribas. O ET pode chegar na frente dele, meu irmão, eu sou ET, eu existo, eu tô aqui, ó. Eu vou flutuar pra você ver que eu sou ET. E mesmo assim ele vai ignorar. O nome não é nem não acreditar, é ignorar. Ele vai ignorar aquilo que ele tá vendo.
Verdade. Existe, sim. Ah, não, então, eu fiquei curioso pra saber. Depois você falou com os caras lá. Lá na Embel, pô, vamos mostrar aí o que tem, que vai ser bom pra vocês. Qual foi a resposta que você teve?
Não, eu não tive oportunidade disso aí. Eu tava pensando, vamos voltar ao assunto lá. Então, eu tava pensando, tava me preparando pra isso. Mas aí não veio nenhum oficial falar com a gente. Quem veio foi aquela senhora que é da assessoria de comunicação. Entendi. E aí o que que acontece? A gente tava preparado pra entrar e pra fazer uma incursão lá dentro. Aconteceu a coletiva ali e a gente não tinha preparado nada, a gente não estava preparado, não elaborou nenhum tipo de esquema tático de pergunta fechada para ensinucar ela, nada. Então, quer dizer, é por isso que até o próprio Arthur, ele falou lá, isso em várias lives e hangouts que ele fez esses dias, ele falou que realmente... Não estávamos preparados para isso e as perguntas foram fracas. Poderia ter sido muito, muito, muito melhor. Mas a gente precisaria pelo menos estar preparado, né? A gente ir já com aquela maldade, né? De preparar umas perguntas para deixar ela.
Pegar
e mesmo
no pulo,
assim.
Né?
Mas mesmo com as perguntas fracas que foram, ela ficou meio nervosa. Não sei se vocês chegaram a ver no
meu vídeo. Eu vi o vídeo. Eu tuitei teu vídeo, inclusive.
Valeu, obrigado, meu irmão. mas, mesmo com as perguntas fracas, ela ficou nervosa. Imagina se a gente tivesse municiado de perguntas-chave, daquelas perguntas que desequilibram mesmo. Aí a gente ia arrancar mais coisa lá.
Agora, uma pergunta que eu queria muito fazer pra ela, acho que você também. Esses dias aí a gente recebeu por um ouvinte nosso, Johnny, ele viu um vídeo na internet que de uma pessoa chamada Elaine, eu acho, que ela foi lá na frente da Embel e ela filmou aonde houve aquelas explosões, aquela fumaça que a gente viu no meio da mata. Parece que tinha algumas árvores lá quebradas, não é isso, Cristiano?
Até o nome dela é Eliane. Laneuve. É em francês o sobrenome dela. Eu conversei a beça ontem com ela.
Gente boníssima. O que ela conversou contigo?
Não, exatamente isso mesmo. Ela me mandou os vídeos e ela filmou aquelas árvores que parecem que nem foram quebradas. Parece que elas realmente receberam uma lâmina ali que cortou. Né? Isso aí foram até um rapaz que ele é militar, amigo nosso, que viu o vídeo, passei pra ele, ele falou isso, ó, Cristiano, A impressão que dá é que nem foi quebrada, não. A impressão que dá realmente é que elas foram cortadas, que passou um objeto cortante ali e levou. E tem aquele vão, né?
Tem um buraco.
Um vão logo em frente, assim, como se realmente dá a entender que alguma coisa passou varando ali aquelas árvores ali, cortando, e se enterrou ali naquele buraco. Né? Aí vocês falaram até do rapaz que sobrevoou lá. Um objeto daquele, para aparecer num visual aéreo, só se o objeto fosse de um tamanho muito grande.
Muito grande, é.
Porque ali a mata é muito fechada, é muito densa. Então, o objeto ali com 5 metros de diâmetro, ele entra ali dentro daquelas árvores. O máximo que ele pode fazer é aquilo que está no vídeo da Eliane, entendeu? É um quebrar algumas árvores e formar um vão, um pequeno vão.
Uhum. Pra você ter uma noção, ali tem um rio passando ali, e a gente não consegue ver o rio de cima. A quantidade a copa das árvores tampa o rio, né? Então, mesma coisa aconteceria com qualquer objeto que caiu ali no meio daquele mato. Se tem alguma coisa, tá lá dentro do mato, não dá pra ver, embaixo das árvores, né?
Exatamente. É isso mesmo. Então, quer dizer, uma tomada aérea lá é... Você não vai ver praticamente nada, assim. Só se ele voasse muito... Se ele planasse pelas copas das árvores ali, bem baixinho, aí pode ser até que ele descobrisse alguma coisa. Mas de muito alto não daria pra ver, não.
Pois é. Agora, me diz o seguinte, você foi na quinta-feira lá, não foi isso? E depois
não,
você
não.
voltou. Foi no que dia que foi? Dia 13?
Nós fomos na quarta-feira.
Na quarta-feira. E aí você voltou depois disso lá? Você voltou ontem lá ou não?
Então, a gente tava querendo voltar lá ontem, mas aí o Arthur teve um imprevisto lá e a gente não pôde ir.
Entendi.
Mas estamos com... Não posso precisar para vocês, mas não vai demorar muito pra gente voltar lá, não.
Ah, legal.
A gente já tem coisas para fazer lá, entendeu? Não posso abrir aqui agora, não, tá?
Claro, com certeza.
Nós temos coisas para fazer lá.
Ai, que bom, que bom. Você, da última vez que você foi lá, você disse, tem um áudio que você mandou no grupo de WhatsApp que você fala que você tava indo embora e aí teve uma explosão de transformador, não foi isso?
Primeiro teve uma sequência de umas 10 ou 12 explosões, eu nem posso precisar exatamente, mas foi pum, 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 uma atrás da outra, tipo um estouro. Deixa eu fazer uma comparação para vocês. Vocês sabem o que é cabeção de negro, né? Aqui vocês estão do Rio, né?
Sim,
cabeção.
Brinquei
então,
muito.
Então, quando o cabeção de negro explode na nossa frente, faz o maior barulhão, né?
Uhum.
Então você imagina aí uns 20 cabeções de negro explodindo pertinho de você numa tacada só.
Nossa, muito alto.
É muito alto, é assustador, cara. E foram 10 seguidas.
E vocês estavam longe do negócio, né, também?
Nós estávamos ali, é o que acho que é Fragoso. A gente tinha parado para tomar um lanche. Né, a gente parou ali onde eu falo com a menina, que inclusive ela estava cheia de vergonha para dar entrevista lá. Mas o que acontece? Nós paramos o carro e ficamos dentro do carro para esperar o contato de uma outra testemunha que ia dar um depoimento para a gente. Só que, infelizmente, o namorado dela não permitiu.
Nossa.
Caramba.
Em 2020.
O namorado dela proibiu a namorada de dar entrevista. Eu até, assim. Eu sou um cara de muita esperança, tenho muita esperança na humanidade. Então eu fiquei pensando na possibilidade de ele ser um militar. E que trabalhasse de repente lá com o Ibel. Aí proibiu a namorada de falar por conta disso. Eu quero acreditar que seja isso, porque, pô, se for machismo, realmente é muito triste, né?
É triste, é.
Mas, aí, quer dizer, ela não pôde, né? A gente, poxa, então vamos embora, que já era tarde, era 5 horas da tarde, a gente não tava querendo sair dali de noite, porque na estrada que liga na Rio Magé, tem uma comunidade grande ali, né? Então é até meio perigoso
da gente, ali, né, cara?
É, da gente ficar à noite ali. Então a gente tava querendo sair fora já. Então a gente tava esperando ali no carro esse contato aí, confirmar que ela não ia mesmo. De repente, pum, uma explosão. Aí a gente olhou assim, caramba, que é isso? E depois, pum, outra. Aí a gente saiu do carro. Aí no que a gente saiu do carro, 3, 4, 5, 6, sem parar, uma atrás da outra. E todo mundo ali no bairro, olhando pra cima, todo mundo assustado, a menina agarrando a mãe dela que tava passando com ela, os caras saindo na janela pra olhar. Não foi, quer dizer, tem teste de bomba lá no Ibel, é normal. Normal não é mesmo, cara. Aí na hora eu já peguei minha câmera, dei pro Júlio: Júlio, filma aí que eu vou falar com ela aqui. Aí a menina da lanchonete: não quero, eu tenho vergonha. Não, é rapidinho. Aí aos trancos e barrancos acabou indo aquilo lá que tá no vídeo lá no programa, né? Ela toda sem graça ali, mas ela confirmou que não era normal aquilo ali, aquela sequência de explosão. Daquele jeito eles nunca tinham vivenciado.
Pois é.
Aí beleza, acabou depois da décima segunda explosão, parou. Beleza, não aconteceu mais. Aí as pessoas começaram a circular normal, o pessoal que estava na janela saindo das janelas. Beleza, e a gente entrou no carro às 5 e pouca da tarde, vambora. Amigo, quando a gente estava ali, passando com o carro, que a gente virou para pegar a estradinha que liga lá na Rio Magé, praticamente é 10 metros da gente. Uma explosão, mas uma explosão que parece até forçação de barra, né? A gente, depois de ter presenciado 10 explosões, mais uma. Só que essa de muito maior magnitude, porque foi a 10 metros da gente, foi o bendito do transformador. Mas não foi, nossa, uma explosãozinha que a gente... É, não é uma explosãozinha qualquer, foi uma explosão de sair fogo, meu irmão. O troço ficou incendiando lá em cima. E o Arthur quase derrapou com o carro, que foi a 10 metros da gente. A gente passou, tipo, na rua assim, aí tinha uma entrada à direita e o poste estava ali. O Arthur fez aqui assim com o volante, meio que dançou o carro ali. A gente, eu e o Ribamar, a gente estava atrás e a gente olhou e, caramba!
As pessoas lá ficaram sem luz, né?
Não, já estava sem luz.
Já estava sem luz.
E aconteceram as explosões e depois a explosão dos transformadores. Eu digo no plural porque a gente ficou sabendo depois que não foi só aquele transformador que explodiu, não. Outros transformadores explodiram lá.
Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, pode ser essa, gente, é uma coincidência e tal. Mas pra quem gosta de ufologia e lê, existe o tal do efeito eletromagnético, né, Cristian?
Existe.
E isso pode acontecer realmente, né? Uma coisa que pode acontecer.
Pode sim, pode. Infelizmente, a gente não estava lá com nenhum magnetômetro. Eu acho que é esse o nome, né? É bom, se não for, galera, me perdoa aí. Mas é um medidor lá, né, de magnetismo. A gente, não, a gente tem esse equipamento, mas a gente não tinha no momento lá com a gente. É, realmente... É, existe mesmo essa possibilidade de ter sido isso. É, inclusive, assim, a gente tem certeza que uma coisa está ligada com a outra, né? As explosões que a gente ouviu primeiro e depois as explosões dos transformadores.
É. Pois é. Eu recebi um áudio, cara, provavelmente é falso, de um suposto militar falando que eles estavam tentando abrir a nave.
Ah.
Que essas explosões aí eram uma tentativa de abrir a nave. Né?
Eu ouvi esse áudio, ouvi.
Você ouviu também, né? Deve ter circulado na internet inteira isso aí.
É, circulou. Eu detectei muito câmbio para uma conversa militar. Eu sou ex-fuzileiro naval. Falei muito em rádio já na minha vida. E o excesso de câmbio que a gente ouve ali, eu nunca ouvi militar nenhum falando, não.
Geralmente vocês usam o código Q, né, que se fala, né?
Não, é, mas eu tô dizendo câmbio mesmo. É não sei o que, não sei o que, câmbio. Que não sei o que, câmbio. Quer dizer, a gente fala câmbio.
Parece filme, né? Como...
Não, a gente às vezes fala câmbio, que é a deixa pro camarada falar, né, na outra linha. Mas do jeito que tava ali, parecia mais uma montagem mesmo. E a gente não botou muita fé nesse áudio.
Pois
também,
é. Esse, pois é. Outra coisa desse áudio também que a gente percebeu é que, se você analisar bem, a voz de todos os militares é a mesma. É um cara falando e o outro responde e tem a mesma voz. É. Então a gente ficou assim, pô, esses caras devem ter... É, enfim, esse negócio do câmbio também foi bem esquisito. O cara é muito câmbio, fica...
Agora, esse áudio desse senhor lá que a gente falou no início, que até a gente colocou no episódio lá que a gente gravou de plantão, né?
Uhum. Sargento Lopes.
É, esse, assim, eu não sou psicólogo nem nada, tá? Eu tô falando aqui o que eu achei. Na base do achismo mesmo. Mas eu, não, eu senti...
Mas esse tipo de achismo aí é legal. É um achismo lado bom do achismo. É a gente tentando chegar numa linha de raciocínio. Diferentemente dos outros achistas aí que a gente sabe da internet.
Sim. Esse senhor, eu achei ele falando de forma muito natural. A mim, não me pareceu que ele estava inventando uma história.
Pois é, cara, porque é um cara que tem muito a perder. Se ele realmente for um político da região conhecido, que quer se reeleger e tal, o cara manda uma parada dessa, cara, e não é real, é muito, muito estranho, entendeu?
Pois é. Porque, assim, quando a pessoa está contando uma história, ela está inventando, ou quando você está falando uma coisa que você não sabe muito bem, você percebe que a pessoa faz umas pausas para tentar pensar qual vai ser o próximo passo.
Rola uma. Ele titubeia
pra
pensar na próxima linha de raciocínio.
Exatamente. Então, isso no áudio desse senhor aí, eu realmente não percebi. Eu achei o áudio dele bem convincente. Pode ser falso, mas assim, eu achei bem convincente.
É, vamos ver, cara. Se a gente conseguir encontrar com ele, aí a gente vai realmente trocar uma boa ideia com ele. Vamos ver o que ele tem aí pra passar pra gente. Uhum. E vamos ver o que ele nos reporta como embasamento, né? Pra isso tudo que ele tá falando. É. Pra gente trabalhando com crença, né?
Pois é. Essa história toda, pra mim, o que é estranho é justamente assim, beleza, foi lixo espacial. Se foi lixo espacial, por que os caras não falam, não mostram, ó, tá aqui, caiu isso aqui, né?
Porque é, pra Imbel não, não foi lixo espacial, pra Imbel foi o aniversário da Imbel.
Não, primeiro foi nada, né? É. Primeiro foi nada, depois foi o aniversário. Mas assim, cara, o Cristiano foi lá, ele pode falar melhor que a gente. Você viu algum sinal de festa de aniversário lá, da Imbel? Pelo que eu vi no teu vídeo, não tinha nada, né, cara, assim.
Não.
Parecia um dia como outro qualquer, sabe?
Um dia como outro qualquer. E a única coisa que poderia, assim, levar a se crer que eles estariam comemorando o aniversário foram alguns estouros que aconteceram no decorrer do dia, né? Diferentemente das explosões que a gente ouviu no final da tarde, e que era normal e que estava todo mundo acostumado lá na cidade.
Uhum.
Né? Que aí, de fato, até a assessoria de imprensa disse que eles costumam comemorar com um estouro. Eu até perguntei para ela, então, mas vocês comemoraram na madrugada de um dia antes o aniversário? Porque foi relatada a explosão na madrugada de segunda para terça e tal. Aí ela, não sei, aí ela nervosa, a mão meio assim trêmula, mas ela...
Pois é, não, e aí tem a questão dos helicópteros também, né?
Essa pergunta que eu fiz eu não gravei, não, que eu fiquei filmando mais, né, o Arthur lá, as perguntas dele. Sim. Então, quando eu perguntei isso pra ela, eu não gravei isso, infelizmente. Mas foi bem interessante, porque eu perguntei isso pra ela, ela... não sei. E, inclusive, eu até falei com ela depois também da gravação, eu falei, eu meio que... Tentei dar uma forçada na barra pra gente visitar lá dentro, né? Uhum. E ela falou que existe a possibilidade sim, mas é uma coisa assim, meio burocrática, que tem que ir pra Brasília, e Brasília eles fazem a liberação e tal, que não dá pra ser num dia só.
É aquela dificuldade pra tu desistir mesmo, né, cara?
É lógico, lógico. Já tá acostumado com isso.
É. O que seria besteira também, né, cara? Porque eles estão lá, tem um monte de militar lá, aparentemente, não tem um monte, mas tem militar lá. Né, que trabalha lá, inclusive, que eu não sei se usa fardo ou não. Provavelmente não.
Eu entendo o ponto da Imbel nesse sentido, porque lá é realmente um lugar que produz material bélico. Então, assim, se você é uma facção criminosa e quer ver como é que é lá dentro, você quer entender o mapa pra você um dia pensar em roubar, você tem uma filmagem de lá de dentro, é uma coisa que realmente pode ser complicado, entendeu? Eu de certa forma entendo a Imbel, nesse ponto eu entendo, entendeu?
Ah, não, isso aí é compreensível.
O que eu acho que poderia ter é o seguinte, vamos lá dentro, mas sem câmera, por exemplo.
Mas a gente estava disposto a isso também. É. Tudo seria conversado, né?
Uhum.
Aquilo que eu falei no início, de repente a gente filmar lá, seria para desmistificar uma coisa que está proliferando cada vez mais, né?
E acabar
na internet.
Com o assunto, né?
E acabar com o assunto. Mas se eles não quisessem, beleza, a gente ia lá, a gente ia olhar e depois a gente iria falar, quem quisesse acreditar, né? Aí é a questão do acreditar, mas o que, que a gente pode fazer? A gente vai fazer a investigação, a gente já tem um histórico de trabalhar de forma séria, e os nossos seguidores, o nosso público sabe que a gente não vai mentir, que a gente não quer sensacionalismo,
pois
a gente quer trazer a verdade. Então acho que a gente tem um voto de confiança da galera, e se a gente falar alguma coisa que a gente viu, mas que a gente não pode comprovar, a gente vai falar, porque eu trato a ufologia da seguinte forma: eu quero trazer a verdade para as pessoas. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber que nós não estamos sozinhos no mundo e que nós estamos sendo visitados. Acho que as pessoas têm o direito de saber isso.
Pois é.
E eu acho também que as pessoas sabendo disso, a grande massa, sabendo que nós não somos a cereja do bolo, que nós somos apenas um planeta habitado num universo com um monte de outras casas, e que os moradores dessas outras casas vêm nos visitar, eu acho que o ser humano criaria um senso de responsabilidade maior com o planeta. Entendeu?
Acho que com certeza.
Todo mundo que mora numa casa e que vai receber visita quer deixar sua casa organizada e limpinha e saudável.
Quem é pai de um é pai de dois.
Pois é, cara, eu acho que é isso. A ufologia, na minha concepção, e o que me move dentro da ufologia é trazer isso, é trazer esse senso de responsabilidade para as pessoas entenderem que é preciso cuidar do nosso planeta, porque o nosso planeta é a nossa casa. E quando nossos visitantes vierem, eles vão presenciar uma casa limpinha, uma casa organizada, entendeu? E gente com uma cabeça aberta.
Pois é.
Fundamental.
E quantos relatos, né, cara? A gente conta aqui vários casos, né? Quantos milhares de relatos eu só tenho contato de terceiro grau e o C fala sobre a preocupação com a humanidade, que o ser humano está destruindo a Terra. Isso é uma
isso
frase
é assim,
que em todas, né, cara? Independente da época que foi, do local, que foi, qual o idioma, é a mesma frase. O ser humano, cuidado com a Terra. Isso é isso.
Pois é. Ô, Cristiano, pra mim, cara, esse caso, o que deixa todos nós aqui com a pulga atrás da orelha é exatamente isso aí, cara. Porque eu vejo, pelo que você tá contando pra gente, da tua experiência lá, eu vejo claramente uma burrice corporativa no sentido de, por exemplo, você entrevistou a mulher lá que era assessoria de imprensa do negócio. Cara, pra quem não viu a entrevista, acessa aí o canal do Cristiano, a gente vai colocar o link no post aqui do podcast. Mas você vê claramente que ela tá dizendo uma coisa que alguém falou pra ela dizer, sabe? E aí, além disso, você vê os caras primeiro dizendo que não tem nada, depois fala que foi festa de aniversário, só que não faz sentido nenhum, porque os caras vão dar um tiro de canhão lá pra assustar todo mundo dizendo que é festa de aniversário.
Não foi um tiro, não foram vários.
Não, foram vários, exatamente.
E um tiro, vamos lá, só mais um parênteses aqui. Eu, pelo vídeo, parece que é um tiro que é no meio do mato, né? Eu fico pensando assim, quem é que faz aniversário lá? Vamos botar explosivo no meio do mato e...
Foi o Joselito, cara. O Joselito pegou um canhão lá e ficou dando tiro de sacanagem lá.
É um negócio meio doido, assim.
Não faz sentido, né, cara? Então, assim,
tem muita contradição, muita coisa que não faz sentido e... A gente vai investigar isso mais a fundo. Ó, gente, a conclusão que eu posso, assim, só... quer dizer, a gente não pode dar conclusão nenhuma ainda. A gente está em fase de investigação. Mas uma coisa que eu posso dizer. Pode não ter acontecido a queda de um OVNI lá? Claro que pode, com toda certeza. Pode até, inclusive, ter caído alguma outra coisa lá que não sei por que cargas d'água os militares não querem revelar, né? Sei lá, satélite. Ouviu-se falar também de uma asa. Teve um militar, parece que falou que caiu uma asa, né? Que vazou isso aí também. A gente não sabe também da veracidade. Mas tem isso também. Bom, seja o que for que caiu lá, não sei por que os militares não querem falar. Se caiu um OVNI, existe a possibilidade de ter caído? Eu não vou dizer que não, mas também não posso confirmar que sim. A gente está investigando. Então, o que que acontece? No mínimo, tem ufologia pairando no ar, porque existiu a observação de objeto não identificado lá. Então, tem ufologia lá. Vivenciamos coisas estranhas lá. Então, tem coisa estranha de conotação ufológica. A gente vai estar investigando. E é isso, assim, É nesse patamar que a gente vai deixar o caso assim para as pessoas. É o que conforme eu fiz lá no programa. E, infelizmente, as pessoas que têm ansiedade por informação, eu sei que ficam meio decepcionadas, mas o trabalho de ufologia séria é assim mesmo.
É, é isso aí.
Você está ouvindo?
Ô, Cristiano, muito obrigado aí pela entrevista. Pô, boa sorte aí na pesquisa. Tomara que você consiga obter novos fatos, né? Consiga tirar essa neblina aí que tá cobrindo esse caso. E, cara, vamos voltar a se falar, porque eu quero conversar com você sobre as histórias que você tem lá em São Tomé das Letras.
Beleza.
Sim, e também é o seguinte, pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora aí e quiser achar teu conteúdo, fala aí como é que acha, teu canal no YouTube, sua pesquisa, tem livro também, né?
É, pois é, o que que acontece? Eu desenvolvi uma apostila, mas uma apostila bem bacana. É, ela é assim, ela é muito voltada para aquele camarada que sabe quando uma pessoa vai num evento de ufologia, numa palestra, e que o assunto abordado é um pouco avançado assim. Aí aquele cara até gosta de ufologia, mas ele meio que se sente caindo de paraquedas, não está muito acostumado e tal. Então o que que essa apostila traz? Ela traz assim um passeio histórico dentro da ufologia, como tudo começou, quais foram os casos que aconteceram lá em 1947 e que corroboraram para essa organização de estudo, né? Como começou a ufologia moderna no mundo. Então essa apostila mostra esses casos, né? E aí ela mostra também as principais temáticas dentro da ufologia, ou seja, as evidências da presença alienígena nas civilizações antigas, os crop circles, né? Os agroglifos. O que que é isso, como é que ele se... por que que ele tem essa conotação ufológica. A gente fala também de um tema que quando eu dou as minhas palestras, praticamente o cara que estava meio sonolento, ele acorda. E todo mundo começa a se remexer, e todo mundo fica ansioso para perguntar, que é o caso das abduções. Então ali na apostila também falam sobre as abduções e as suas consequências. Então... quer dizer, é um conteúdo que a pessoa vai saber como tudo começou, vai entender das principais temáticas e vai entender um pouquinho sobre, assim, resumidamente, dos principais casos que aconteceram no Brasil até 96, porque de repente a gente está iminente aí de um novo, né? aí já ia ficar para uma próxima apostila. Mas então essa apostila, ela está disponível, ela é digital, ela é digital, um produto digital, e está disponível na plataforma da Hotmart. O nome da apostila é Ufologia Esclarecida. Eu não sei se a pessoa entrando na Hotmart tem como fazer a busca, mas tem um link.
Manda o link pra gente, dá o que disponibiliza aí pra galera.
Isso, eu vou mandar o link tanto da Hotmart, da nossa página lá do que tá a apostila, e vou mandar também pra vocês o link da minha loja virtual no Facebook, porque ali naquela loja está disponível também produtos artesanais, está disponível também o meu livro Contos de Mistério.
Legal.
Que aí também, para falar do livro Contos de Mistério, são 7 contos com diferentes vertentes do sobrenatural. Não tem nem somente ufologia. Tem ufologia, mas tem espiritualismo, magia, ocultismo. Mas aí, por que que um ufólogo escreveu isso? Aí já vai ficar para uma outra reunião, porque tem uma história grande aí também, que começou lá na Inglaterra e foi acabar nesse livro aí.
Beleza, maravilha.
E seu canal no YouTube?
Meu canal no YouTube também vou deixar o link com vocês, é o Contato OVNI Ufologia. Detalhe, OVNI não é OVNI, não, porque muita gente não acha o canal, porque quando vai escrever OVNI, coloca o I no meio, e não tem o I no meio.
É o V mudo.
É a abreviação de objeto voador não identificado. Exatamente. Então é Contato OVNI Ufologia. É só colocar na área de procura no YouTube, que já vai, é o primeiro já que aparece lá.
Maravilha, maravilha.
Eu queria pedir, inclusive, para o pessoal se inscrever, porque o que que acontece? Eu estou terminando de escrever uma trilogia, né? É um romance de ficção baseado em pesquisa real. E o que que é o pano de fundo dessa trilogia? É o antes, durante e depois do caso Varginha.
Ó, legal,
interessante.
Hein?
Aí, quer dizer, eu tô terminando já de escrever esse último livro da trilogia e tô batalhando por uma editora grande. porque como é uma trilogia, não vai dar para fazer autopublicação. Uhum. É muita grana que envolve. Então, para batalhar uma editora grande, não adianta só levar os livros para o editor ver lá, achar o livro bacana e ele vai produzir. Não, ele vai pesquisar meus seguidores, quantos inscritos eu tenho no canal, e aí eu tenho chance. Então é por isso que eu peço a ajuda da galera.
É a Darkside comendo mosca.
É, a Darkside podia ver isso aí. A Darkside é grande.
Darkside é uma editora especializada nesse tipo de gênero, né?
É, terror, mistério, né?
Terror, né?
Bom, podem dizer para eles, então, que tem um autor aqui que é palestrante, que o canal tá começando a crescer agora, principalmente depois desse episódio aí, né?
Pois é.
O canal tá crescendo bastante. E estamos aí, né? O conteúdo é bacana, então...
Legal. Eu quero fazer um chamado aí pros nossos ouvintes para entrar lá no seu canal, se inscrever e dar uma força, porque se a gente curte ufologia, a gente tem que dar uma moral pra galera que tá aí investigando, gastando tempo indo lá pra né, trazer esses assuntos pra luz, né? Que é uma coisa que até como você falou aí, eu e os Ocas, a gente sempre fala isso também. É um negócio que deveria ser levado muito mais a sério do que é,
uhum.
Porque mexe com a vida de todo mundo que tá aqui. A gente não sabe.
É uma realidade.
A gente não sabe o que, que tem lá fora, o que, que tá pra acontecer. Né? Então,
isso é uma realidade.
Deveria ser uma coisa tratada com muito mais seriedade do que é.
Enquanto tem muito ufólogo aí desunindo a categoria, nosso trabalho então aqui é unir. Então, vamos lá, vamos ajudar o Cristiano pra gente ter mais ufologia aí.
É isso aí.
Obrigado, Cristiano.
Valeu, gente. Muito obrigado por tudo. É, como eu disse no começo, uma grande honra para mim estar participando aí do portal de vocês. E estou disponível aí para futuras reuniões. Foi muito bacana conversar com vocês. E podem contar comigo aí, tá, gente?
Pô, muito legal. Se tiver alguma novidade aí, traz pra gente aí, por favor. Nesse caso de magé aí.
Com certeza. Tranquilo. Parceria formada.
Beleza, eu quero que seja ET. Eu quero que tenha um ET preso lá na Embel, numa gaiolinha sendo alimentado. Eu
coitado.
Quero que
seja ET. comendo danoninho e bambu, né?
É.
Broto de bambu.
É.
Você está ouvindo?
Fala, ouvintes e galera do Hangar 18. Vim agradecer imensamente vocês, pois infelizmente só conheci vocês há pouco tempo pelo Twitter, mais ou menos uns 2 meses, mas felizmente vocês me fizeram muita companhia nessa quarentena. Fiquei em isolamento em Minas Gerais, justo onde temos mais relatos. Hoje já em casa, Fortaleza, acompanhando sempre e continue olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/Hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Então é isso aí, Zouka, chegamos aí a mais um final de mais um Hangar 18, né? E foi muito interessante, inclusive a gente recebeu uma notícia recente aí desse caso de magé, né? Que a gente não sabe se está relacionada, né? Mas vamos falar aqui que vale a pena.
Então, o que acontece? Como eu falei, essa gravação que a gente teve aí com o Cristiano foi no domingo. E hoje, agora, esse momento aqui, é na segunda-feira, no dia seguinte, né?
Isso.
Pra você estar escutando a gente, muito provavelmente na quinta ou depois disso. O que acontece? No dia depois que a gente gravou essa entrevista com o Cristiano, a gente ficou sabendo do falecimento de um funcionário da Embel. Muito provavelmente ele faleceu na segunda-feira, no dia de hoje, que é da gravação.
Isso.
Eu tenho aqui a nota de falecimento, eu vou dar uma lida aí pro pessoal ouvir, né? Que é o seguinte. É,
só pra deixar claro, a gente não vai falar o nome da pessoa, quem quiser que pesquise aí.
É, em respeito porque também à família. Em respeito à família, né?
Também, exatamente. Não tem necessidade.
É, né? Ele falou o seguinte: nota de falecimento. Profundamente consternada, a família Imbel lamenta informar o falecimento nesta data de um funcionário. A vítima deste acidente ocorrido nesta manhã, na área de testes de explosivos da fábrica da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro. Em consequência, foi determinado a imediata paralisação daquela unidade produtiva, a adoção de medidas em caráter de urgência para apurar as causas do acidente e a implementação de medidas legais provenientes do ocorrido. A empresa está prestando assistência à família do funcionário e também compartilha a dor e a tristeza de perder um ente querido. E aí tem a data e tudo mais, Brasília, 18 de maio de 2020. Agora, vamos lá, né? É, o timing, putz, não poderia ser pior, né, cara?
É, pois é.
A gente, de novo, a gente tá aqui gravando na segunda, eu não sei se até quinta, no dia do lançamento desse programa, a gente vai ter alguma informação nova. Até enquanto, por enquanto não, mas... Do dia 18, que foi a gravação com o Cristiano, até então a gente só tinha essas informações de que teve realmente um teste de explosivo, que realmente foi aniversário da fábrica, isso é tudo que a gente conversou aí no programa. Sim. Mas essa informação nova, realmente fica aquela sensação assim, será que tem a ver com o que aconteceu, né? Com todo esse burburinho aí? Será que essa data do dia de hoje, dia 18 de maio, realmente foi a data de falecimento desse funcionário?
Ou será que essa realmente foi a causa, né?
É, ou realmente foi a causa, né?
Teste de explosivo, né?
Exatamente. São outras questões aí que ficam no ar.
Assim, a gente tá falando isso, levantando dúvida e tal, mas pode ser que realmente foi isso aí que aconteceu, cara. Foi uma coincidência.
Pois é, né? Uma coincidência. Foi
uma triste coincidência do rapaz ter falecido. É, assim, o meu irmão trabalha em fábrica lá em Petrópolis, né? E acidente em fábrica é um negócio mais comum do que a gente imagina, cara.
Pois é, é muito
então,
comum.
Então, assim,
mesmo.
Então, assim, a fábrica que ele trabalha lá vira e mexe, morre gente lá. Uhum. Né? Ainda mais ali na Imbel, que é fábrica de explosivo.
É, né? Realmente.
Mas a gente fica aí com a pulga atrás da orelha também, né? Porque a gente imagina que os caras testam explosivos lá com a máxima segurança também. Deve ter uma área específica pra isso, que não deve ser o lugar que estavam explodindo bomba lá, que nem a gente falou nesse episódio aí.
Uhum.
Né? Isso que a gente imagina, né?
Pois é.
Mas fica essa dúvida aí. Eu acho que se foi alguma coisa fora do normal, vai aparecer em algum momento, eu acho. Né? Uhum. Por enquanto a gente só pode especular. Né?
Exatamente. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, manda pra gente lá no nosso Instagram, Facebook, Twitter. Diz pra gente que você gostou.
Não, é isso aí. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, no Facebook, manda e-mail pra gente. Ah, uma coisa que eu queria comentar. Se você vai mandar relato pra gente, você quer falar via áudio, manda pelo WhatsApp, né? Se você quer mandar um relato escrito, não manda pelo WhatsApp, porque a gente recebe muita mensagem e aí esse relato fica meio que perdido lá. Então, se for escrito, manda por e-mail.
É, exatamente. Por que é importante o e-mail? A gente tá, vira e mexe, a gente faz esses programas só de relatos.
Sim.
E lá no e-mail, a gente guarda esses e-mails, a gente organiza eles pra quando a gente for lançar um episódio de relatos
por
e-mail, já tá tudo lá organizado. O WhatsApp, você sabe como é que é, né? A gente vai recebendo mensagem, às vezes aquele papo vai ficando pra trás e acaba podendo se perder. Então, se você puder, manda pra gente pelo e-mail. Beleza?
Exatamente.
É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.